Boa noite a todos. Eu convido os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Cumprimento a todos os presentes, né? Feliz de ver a casa cheia. Principalmente cumprimento ao ex-presidente da casa, o ex-vereador Cateto. Muito obrigado pela presença, viu, seu filho, a todos os músicos presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda a primeira chamada dos senhores vereadores para a sexta sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Jarete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 5ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Projetos de lei.
Projeto de lei número 13/2017, da autoria do vereador Antônio Franco de Santos Bacana, que institui a política municipal do cooperativismo no município de Garça e da outras providências. Projeto de lei número 14/2017, de autoria do vereador Antônio Franco de Santos Bacana, que institui o programa municipal de adoção responsável de pequenos animais. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu li os dois projetos, 13/2017, e gostaria que se tornasse objeto, né, de deliberação.
Sim.
Desculpe que eu adiantei aqui.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável está aprovado por unanimidade de votos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Vou repetir o projeto de lei número 14/2017. Projeto de lei número 14/2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que institui o programa municipal de adoção responsáveis de pequenos animais.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 15.000/2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que determina a publicação da prestação de contas de recursos recebidos no município por instituições privadas e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 16/2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei número 4.990. Ei. Vou repetir. Projeto de lei número 16/2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal número 4.994/2015, concedendo a isenção na tarifa da Zona Azul aos idosos e deficientes.
Vereador, eu vou ter que, infelizmente, parar a sessão por 5 minutos para que a gente volte às transmissões e acertar o nosso técnico aqui. Só um minutinho. Vamos dar sequência à nossa sessão. Convido os vereadores a tomarem seus assentos. Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está... Perdão. Ante a manifestação favorável, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 17/2017, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a lei municipal número 2627, de 29 de abril de 91, que institui o Código de Posturas Municipais, disciplina e prevenção de acidentes em edificações com altura superior a 6 metros.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação ao projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. A mesa informa que a presidência recebeu uma solicitação da comunidade garcense, em particular de músicos e comerciantes, que atuam em bares e lanchonetes na região do Lago Artificial, com o intuito da Câmara realizar uma audiência pública para discutir a legislação municipal sobre o sossego público e o funcionamento de lanchonetes no lago, razão pela qual encaminho a solicitação para a comissão permanente da casa. Requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Considerando que nós temos o intervalo regimental da nossa sessão, poderíamos, durante esse intervalo, ouvir o pessoal durante 10 minutos hoje, considerando que a grande maioria está aqui hoje, poderíamos colocar isso em votação? Muito obrigada.
Coloca em votação que os seus vereadores são favoráveis.
Ouvir quem? Eu não entendi, vereador. Ouvir as pessoas...
Ouvi um representante das pessoas presentes.
Pela ordem, senhor presidente. Só para você entender, Rafael, as sessões têm um intervalo regimental de 10 minutos. Você pode pedir o intervalo regimental, mas não é nada para oficial, né?
Eu entendi. Eu gostaria de saber quem que vai ser ouvido, quais partes.
As duas partes. As duas partes, tanto os músicos como os moradores, parece que estão presentes também.
Aqui, sim, né? Estão. Não... Ok. Entendeu?
As duas partes. É por 10 minutos, só para o intervalo regimental. Mas é informalmente. Tá?
Então, caso os vereadores forem favoráveis, caso que os representantes de ambas as partes indiquem uma pessoa para estar falando. Primeiro vamos colocar em votação.
Gostaria de saber se as partes interessadas interessam, né? Porque a gente está propondo sem saber deles, né? Se tiver um lado só, eu vou ser contra. Se tiver os dois lados para opinar, aí...
Sim. Vamos colocar em votação, eu peço. Aí, caso contrário, a gente já pergunta se há um líder entre eles. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários se manifestem. Então, está aprovado a manifestação. Então... antes da ordem do dia, a gente vai ouvir ambos os lados. Por favor, coloque um representante, para apenas um, para usar a palavra em poucos minutos. Dando continuidade à sessão.
Requerimentos. Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe qual a previsão para terminar o asfalto da rua Melquides Nery de Castro, próximo ao numeral 1184, com a rua Professor Wanda Barbosa Monteiro.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe qual a previsão para que seja feita a manutenção nos extintores de incêndio das escolas, tendo em vista que algumas escolas municipais estão com extintores vencidos.
em discussão o requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se haverá show com o cantor ou banda católica este ano na festa das Cerejeiras.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o... Não? Tá, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre as 200 casas que a municipalidade conseguiu junto ao CDHU.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Aproveito a oportunidade do requerimento apresentado pelo vereador Pedro Santos para esclarecer a população a respeito do tema, porque a gente sabe que é um tema de grande interesse por parte da comunidade. As 200 casas da CDHU, elas só serão, as inscrições elas só serão abertas depois que as construções estiverem já 70% concluídas. Tá? Então é importante esclarecer isso à população, porque a gente sabe que é um questionamento, é um questionamento constante a nós vereadores. E eu estive na CDHU em novembro do ano passado, quando entregamos, eu estava junto com o prefeito à época, entregamos a opção do terreno de Jafa, aquele terreno que foi concedido pela prefeitura para a CDHU, depois da permuta feita com o senhor João Kawashima. Então metade das casas serão construídas nesse terreno de Jafa, e a outra parte que será construída no terreno ao lado do Jardim São Benedito. Esse, inclusive, o convênio já foi assinado com o município no final do ano passado. E as inscrições, elas só são abertas depois que as casas estiverem praticamente concluídas, na sua fase final de construção. Porque a gente sabe que as pessoas, sempre que o assunto vem à tona, as pessoas ficam eufóricas, querendo saber quando vai começar as inscrições, quando serão abertas, e então o pessoal da CDHU já informou que é somente no final da obra. Tá? Então, já é uma certa resposta ao requerimento do vereador Pedro Santos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando a deputada Rita, deputada estadual Rita Passos, em fidar esforços a fim de viabilizar recursos por meio de emenda ao orçamento do Estado no montante de R$300 mil para infraestrutura urbana para o trecho final da rua Embuia.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça informações sobre os serviços prestados pelos servidores.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, quero dar uma boa vida a todos, né? Boa noite a todos. É importante a presença da população na sessão camarada aqui da casa, então acho que é um bom momento, né, para a gente discutir assuntos relevantes. Enfim, esse requerimento eu estou fazendo para o presidente da casa, para que informe qual o serviço de cada funcionário da casa, já que houve um motivo de discussão aqui por um pedido, né? Então, para que não venha acontecer mais, gente, gostaria de saber qual a função de cada funcionário, para que a gente possa continuar os nossos trabalhos aqui com a maior harmonia possível. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana. Solicitando ao prefeito informar quais as providências a municipalidade tem tomado para sanar a falta de vagas em creche do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, é um assunto interessante no município, né? A gente sabe o problema das vagas das creches, principalmente pessoas que... os pais que trabalham o dia todo, né, e não têm o lugar ideal para deixar os seus filhos, né? Então, eu estou fazendo esse requerimento porque duas mães me procuraram, né, assim, me procuraram e falaram sobre o assunto, né? Até conversei com o presidente da casa, que ele trabalha numa creche, né, e sabe a dificuldade, né, que se encontra as vagas de creche pelas famílias aqui do nosso município. Enfim, só para falar, o motivo do requerimento é esse, né, e é um problema que a gente tem que procurar junto ao prefeito resolver, porque realmente são pessoas que não têm condição nenhuma de deixar, né, os seus filhos, né, como a empregada particular, né, ou até mesmo por falta de algum familiar para tomar conta. Então, acho que é muito importante a gente poder, né, ver essa falta que se encontra no município, pelo menos com duas mães que me procurou. Se não tiver mais, né, duas vagas são fáceis de arrumar, então acho que dá para solucionar o problema. Agora, se for mais, a gente tem que fazer, né, realmente consultar mesmo o pessoal da educação, que é responsável por vagas nas creches do município, para ver realmente qual a situação que se encontra hoje, né, essas condições aí que o município oferece para as mães, né, e os pais que dependem desse serviço público. Então, acho que é muito interessante e espero que a resposta venha para que a gente possa discutir mais sobre esse assunto aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre animais abandonados e centro de zoonoses.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, eu vou usar a tribuna sobre esse requerimento, porque é um assunto que realmente, né, a gente vem sendo discutido aqui na Câmara Municipal durante vários anos, né? A gente tem que ter um centro de zoonose do município, e eu não sei como está sendo, né, feito esse trabalho aqui no nosso município. A gente sabe que aqui nós temos várias ONGs, né, que cuidam dos animais abandonados. E recentemente a gente discutiu um projeto sobre, que nem no caso dos rojões, que prejudica os animais, então a gente tem que pensar também nos animais abandonados. A gente sabe que tem muita gente que se preocupa com essa causa e até faz um trabalho muito importante aqui no município. Já que o poder público não tem essa disponibilidade de fazer esse trabalho, né, com os animais abandonados, essas ONGs, né, fazem um trabalho muito bonito aqui para a nossa cidade, que cuida, né, de parte dos animais que se encontram abandonados. Geralmente, né, algum munícipe de vez em quando liga para alguns vereadores e comenta, olha, tem animal abandonado na rua, tem animal com problema, em casas que às vezes já aconteceu de pessoas mudarem e deixar os animais presos em casa e daí eles acabar sofrendo falta de comida, falta de alimento, falta de água. Então, existem várias situações com relação aos animais abandonados no município. Esse requerimento é para a gente tirar essas dúvidas das pessoas que cuidam, né, dos animais aí voluntariamente, para saber se o município está prestando esse serviço, porque a gente sabe que quando você não faz o trabalho de castração dos animais abandonados, se aumenta, né? Aumenta sempre e gera mais aumento de animais abandonados no município, porque entra numa procriação sem controle. Então, é muito interessante a gente pegar o centro de zoonose, a gente tem uma faculdade aqui em Garça, que é a FAEF, né, que tem o curso de veterinário, e a gente já... Em outras gestões passadas, já indicou para que o prefeito fazia essa parceria com a faculdade, né, e fazer o trabalho de castração, um trabalho de vacinação, né, pelo menos a gente vai diminuir, né, esse problema, né, de um aumento da população de animal abandonado aqui no município. Então, é um assunto muito importante e é questão de saúde pública. Muito obrigado.
Em discussão... perdão, consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador o Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, presidente, mesa, amigos vereadores e público presente. Em resposta ao que o Bacana tem falado aqui, é o seguinte, hoje eu estive em Jaú, no projeto meu tem uma clínica de recuperação, uma clínica veterinária municipal, que o nosso prefeito está nos ajudando a trazer para a nossa cidade. Então, é só informar vocês, em poucas palavras, que esse projeto já está acontecendo e vai acontecer. A nossa cidade vai ter uma clínica municipal veterinária gratuita, que vai fazer castração, vai fazer todos os serviços, tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Já que... vamos registrar em ata aqui, já que o vereador Wagner falou que vai ter uma clínica de castração, eu retiro o meu requerimento e vamos aguardar essa clínica, já que o vereador deu a resposta pelo prefeito aqui. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só para recapitular, vereador Bacana, inclusive já foi feita uma reunião com a diretora da FAEF, a doutora Vanessa, e está encaminhado realmente, tá? Então, eu até conversei com ela, estive na FAEF outro dia, foi tratando de um outro assunto, ela me abordou sobre essa possível parceria, então está em desenvolvimento. Ainda não tem o formato que vai ser feito, mas já tem uma conversa inicial.
Pela ordem, senhor presidente. Então, eu gostaria que mudasse o teor do requerimento e colocasse para quando que vai ter essa clínica, qual o prazo, então? Então, mas esse ano, o dia, a hora, o mês, né, entendeu? Então, eu gostaria que colocasse... nesse teor o requerimento. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se está faltando gás nos postos de saúde.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informações sobre a distribuição de fraldas a pessoas carentes acamadas.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos prestigia, que bom se a Câmara sempre estivesse com esse público. Parabenizo, inclusive, todos vocês. E também aqueles que nos acompanham pela internet. Esse requerimento foi motivado a pedido do fotógrafo Paulo Reis. O Paulo, ele acompanhou a sua mãe, que faleceu há poucos dias, com 90 anos. E, infelizmente, ela fazia uso de fraldas geriátricas. E a prefeitura fornecia apenas 32 fraldas por mês. Agora eu questiono, será que um idoso usa somente, em média, uma fralda por dia? Uma família carente consegue comprar fralda geriátrica com tantas outras despesas? Então o Paulo, ele me procurou, porque são muitas as despesas de quem cuida de um idoso em casa. E na quarta-feira, nós marcamos uma audiência com a secretária da Saúde. Na segunda e na terça, ela não fica aqui na cidade. Então, na quarta-feira, nós estaremos em audiência e ele fará essas reivindicações. Claro que não mais para a mãe dele, que já partiu, mas para outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Até eu fiz esse questionamento pela rede social e pessoas que fazem campanhas arrecadando fraldas até colocaram: ah, mas muita gente pega fralda e não precisa. Ora, gente boa e gente ruim, infelizmente, tem em todos os lugares. Se tem aqueles que pegam fralda para vender, o que a gente pode fazer? Eu acho que a prefeitura tem como controlar isso. Mas se não tem, deveria ter, né? Até mesmo um controle de medicamentos, como eles falam que não tem. Que hoje em dia não tem esse controle de medicamentos. E até eu quero entrar com um projeto de controle de medicamentos. Mas eu acho que é importante a prefeitura estudar essa distribuição maior de fraldas, porque eu acredito que, no mínimo, para ser pouco ainda, seriam 3 fraldas ao dia, para ser pouco. Então, na quarta-feira, nós estaremos discutindo esse assunto. Eu não sei a opinião do público aqui e dos vereadores, né, dessa Câmara, mas uma fralda ao dia, eu acho que é totalmente inviável. Então, o Paulo, ele cuidou da sua mãe até os últimos dias e eu pude acompanhar, ele fez de tudo. E vamos torcer, né, para que a secretária veja isso com bons olhos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Tem um requerimento aqui para dizer se o senhor está falando gás ou
metrazol. Duas vezes, é dois? Requerimento? É dois? Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito que informe se está faltando nos postos de saúde itens como gás, omeprazol e AAS.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu recebi algumas reclamações. De início, foram usuários da unidade de Vila Rebelo e depois moradores ali do Jardim dos Eucaliptos. Eu fui até as unidades e pude observar o seguinte. Ali na unidade de Vila Rebelo, o pessoal estaria cortando a gaze ao meio para fazer o curativo. Eu acho que esse não é o sistema ideal. você abrir a gaze e cortar ao meio para fazer um curativo. E já na outra unidade, nem gaze tinha. Então, as pessoas que precisavam fazer o curativo estavam levando a gaze. E a mesma pomada, até uma das enfermeiras de prenome Thaís, que por sinal muito educada, ela confirmou que essa pomada que é usada nas duas unidades para o curativo, de fato, estaria em falta e eles não poderiam distribuir para a pessoa levar para casa. Então, tinham poucas e eles usavam ali mesmo. Geralmente, eles dão para a pessoa levar e fazer o curativo em casa. Mas como tinham poucas, eles estavam usando somente na unidade, isso na unidade de Vila Eucaliptos. Lá na Rebelo nem tinha pomada. Então, o usuário, ele estaria comprando e levando. A pomada custa em torno de R$20. Depois, a pomada chegou e eles puderam usar para o curativo, mas não fornecer para o usuário levar para sua casa. Então, está faltando sim. Agora, o omeprazol, que é um remédio que muita gente faz uso, não tinha em nenhuma das unidades. Até a Thaís, que é da unidade dos eucaliptos, ela falou assim, ó, já está sendo feito a compra, mas até agora nada. E os agentes comunitários de saúde lá do Jardim dos Eucaliptos, como eu fui no horário bem cedo, eu cheguei antes das 8 da manhã, então esses agentes ainda estavam todos lá, e eles falaram, olha Patrícia, a maior reclamação quando a gente chega nas casas é do medicamento omeprazol, porque grande maioria dos idosos usam. E não tem, já tem dias que não tem. O AS também não tem e já tem dias que esse medicamento não chega. Fato esse que foi confirmado pela Thaís. Então eu vou aproveitar que eu vou estar na quarta-feira com a secretária Paula e saber, né, o motivo que atrasou essa compra, essa demora, o que aconteceu, porque para aquelas pessoas que têm condições de comprar, tudo bem. Agora, a gente sabe que muitos, gente, infelizmente, não têm condições. É um dinheiro contado, super contado. Se ele usar para o remédio, falta para ele pagar uma conta de água, falta para ele comprar uma mistura. A pessoa que é pobre, é muito difícil ela conseguir se manter. E outra coisa que me chamou a atenção, foram que essas agentes lá da unidade do Jardim dos Eucaliptos, elas me disseram assim, ó, você pode conferir, você pede para usar o banheiro aqui da unidade e você vai ver. Não tem papel higiênico. Vai usar o banheiro aqui, de eucaliptos. Não tem. E ali no momento que eu entrei na unidade, estava até o ex-vereador, que foi vereador conosco no ex-mandato, o Eli do Gás. E eu fui usar o banheiro. Falei, ah, eu nem estava precisando, mas eu falei, ah, eu vou verificar. Não tinha mesmo. Aí eu saí e falei, ele, o pessoal reclamou, você acredita? Não tem. Então, não tinha. E eu acredito que coisas assim não podem estar acontecendo. Eu penso dessa maneira. Então, são economias, são coisas que talvez estejam aí gastando muito com permite coisas uma parte aí. Vereador. Sim, bacana, pode falar.
Eu acho que nem é questão de economia. Isso daí é uma questão de itens, né, pessoal, né? Acho que se confirmar mesmo o que a vereadora está dizendo, acho que É o cúmulo da questão, porque são itens de necessidade básica, né, que tem, pelo menos isso, né? Se está faltando papel higiênico, então imagino que outras coisas também devem estar em falta, né? Então, coisas maiores. Eu acho que isso daí são primeiras necessidades. Então, se confirmar o mesmo que a vereadora está falando, então realmente está caótica a situação mesmo. Muito obrigado.
Não, por isso que eu vi, e quando eu presenciar isso de novo, eu faço até questão de chamá-lo, porque eu sei que você também é uma pessoa centrada e íntegra. Até hoje nós conversamos e eu sei, bacana, que você é um vereador que está preocupado sobre o assunto da compra de um novo prédio aqui para a Câmara. Você tem um orçamento bem inferior para poder adequar esse prédio, é ou não é? Então, se falta papel higiênico, acho que a gente tem que ter um respeito maior pelo dinheiro público. Até esse é um motivo também que eu estou apresentando hoje um projeto para no próximo mandato a gente diminuir o número de vereadores. Para quê? Para a gente estar economizando. Nós fomos hoje aqui em 13, diminuir para 9, nós já fomos em 9. Se o país está em crise, para que a gente ficar gastando se nas unidades não tem medicamentos básicos, não tem papel higiênico, não tem copo descartável? Esse é o meu pensamento. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, secretários, Edis, quem nos assiste, tremendo prazer ver a casa cheia. Também fui indagado sobre a falta de alguns medicamentos na rua. Quando eu tive essa indagação, eu parti para o lado que acho que me cabia, né? Fui até os setores competentes para saber do que estava ocorrendo, para poder trazer uma resposta para as pessoas que me perguntaram aqui. Então, não adianta eu perguntar e não procurar saber o porquê que está acontecendo. Então, é o seguinte. Existe uma ata de medicamento de novembro do ano passado, a qual foram feitas compras, e existe uma nomenclatura que eles dão, que é medicamento fracassado, que acho que é medicamento que o laboratório não tinha para entregar, ou estava acima do preço, ou coisa parecida. Acontece que na última licitação veio alguns medicamentos a menos, o que era de praxe. Mesmo em novembro já foi aberto um outro processo licitatório, mas veja bem, a resposta é até para a vereadora Patrícia. Existe um processo licitatório para a compra de medicamentos. Tudo que diz respeito à compra no município não é a gente ir lá e na farmácia, como a gente faz, comprar e leva para casa. Tem um processo, né, que eu tentei entender para poder passar para vocês. Esses itens faltantes foram para o setor de compra para ele providenciar até uma compra emergencial, que foi feita no início do ano, uma compra emergencial. Mas, obviamente, que os medicamentos que a vereadora Patrícia disse são os que, de mais uso, por isso que eles terminam primeiro. No caso, o omeprazol, ou até mesmo de os instrumentos, ou a gaze e assim por diante. Eu tenho datas aqui. No dia 17 de janeiro, a gente tinha já o estudo de preço, com os três preços cotados, que foi enviado, então, para a secretaria. A secretaria volta para o setor de edital, edita, então, quem foi vencedor. O vencedor dessa licitação, existem outros concorrentes, né? Além, não é só uma empresa que concorre. Quando uma empresa ganha essa licitação, o que ocorre? Uma outra pode impugnar essa empresa, algum erro da empresa, alguma falta de algum documento. Isso é muito corriqueiro, isso acontece. Eu acho que quem conhece um pouco de licitação sabe disso. Essas impugnações também levam um tempo, né? Todo esse prazo processual, administrativo, ele é necessário, é obrigatório, é uma burocracia, mas infelizmente ele é necessário. Para satisfazer desses remédios nesse período, foi feita a primeira compra emergencial. E agora a segunda compra emergencial, né? Quando eu fui até o setor de licitações, falei com o Marcelo me colocou que as duas licitações, tanto de material quanto de medicamentos, já estão em andamento, já estão no setor de finalização, porém ainda existe um prazo para ser cumprido. Vendo esse resultado, fui até compras para saber o que seria feito nesse aspecto. E trouxe uma lista de medicamento que o Compras da Prefeitura já disponibilizou, que são os medicamentos que estão faltando, inclusive alguns itens de materiais também. Será uma compra emergencial até sair o resultado licitatório, porque nós temos que aguardar esse prazo. Eu entendo a falta do medicamento, a maioria da minha família utiliza o SUS, mas é fácil apontar o dedo sem saber a real situação do negócio. Como que vamos burlar, como que vamos pular uma burocracia que é necessária? Não é só no município de Garça, são em todos os municípios. Eu entendo que medicamento é a parte essencial do negócio, eu entendo. Nós temos 60, 70 dias de governo. E o que eu percebo é que ao invés da gente resolver as situações e ir lá buscar o que está acontecendo, existe uma incitação. Uma incitação para que a população ache um problema ou fique contra a administração. Nós temos vereadores aqui que já participaram de outros mandatos, que podem até me corrigir se eu estiver falando algum tipo de besteira, mas essa burocracia não tem como a gente escapar, pessoal. Quem não entende, quem não conhece...
Uma parte, vereador. Uma parte.
À vontade, João.
Eu trabalhei 2 anos no departamento jurídico do antigo Banespa e no setor de licitações. E eu conheço da complexidade, dos prazos, dos recursos, de medidas judiciais que muitas vezes são interpostas. E estou plenamente ciente da dificuldade em que a administração pública tem para gerir todo esse processo, né? Por isso, esse meu esclarecimento é para que fique claro que nós estamos aqui para trabalhar por Garça, né? Nós estamos aqui para que sejam esclarecidas as coisas, para que a população esteja ciente de que nós estamos aqui com muita seriedade, independentemente de lado. Muito obrigado.
Então eu venho, através da tribuna, comunicar a vocês, quem tem o conhecimento, quem não tem o conhecimento, que o processo está sendo feito. É um processo licitatório. Existe um período, um prazo de publicação, um prazo de cotação de remédios. Hoje em Garça são utilizados 269 medicamentos. E tem 9 que estão faltando. 9 medicamentos. Os mais utilizados, óbvio. Assim como quando você tem uma empresa, o que mais vende é o que acaba primeiro. Então, eu gostaria que antes da incitação ao munícipe contra a prefeitura, contra a nossa gerência, gostaria que vocês pensassem como funciona, procurassem saber como funciona. Eu também estou aprendendo. Embora tenha um certo conhecimento do lado jurídico, a parte administrativa técnica eu não tinha conhecimento. Estou aqui vindo trazer para vocês, humildemente, como funciona uma licitação. Para que vocês saibam, amanhã, a hora que alguém colocar no Facebook que está faltando remédio, a gente saber, já existe a licitação de medicamento, já existe a licitação de materiais, e como isso aqui tem um prazo, que não tem como escapar, tem uma compra emergencial. A prefeitura não está parada. A gente tem que saber que sim, está trabalhando. Sim, vereador.
Ô, Rafa, eu gostaria de saber se a mesma sistemática em relação ao papel higiênico, ao copo descartável, em relação à merenda, que na semana passada faltou banana, faltou também laranja, é a mesma coisa?
Vereadora, quando eu tenho uma dúvida, eu estudo, procuro me aprofundar ao assunto para poder dar uma resposta concreta. Então, como eu não tenho aprofundamento nessa sua pergunta, eu prefiro aguardar a resposta do requerimento do prefeito. O que eu estou vindo aqui responder, com conhecimento de causa que eu fui até o setor de licitação e o setor de compras, é que o problema está sendo resolvido. Porém, gente, é burocracia e não é em Garça isso. Nós temos pessoas aí, acompanhei por Facebook, sempre 2 ou 3 que acabam sendo mais incisivos, né? mas talvez as pessoas não tenham conhecimento de como se dá uma licitação. Então, eu estou pedindo a vocês, que agora que vocês têm esse conhecimento, se alguém quiser saber como é que funciona, eu estou à disposição, estou com a lista de medicamento, e eu quero sim que vocês venham me perguntar para eu informar como funciona, para vocês talvez corrigirem essas pessoas que estão falando sem saber o que eles estão falando.
Vereador, permite uma parte?
Sim, vereador.
Não, é que, de repente, você falou que não tem conhecimento sobre licitação. Licitação, todo mundo tem conhecimento, é uma tomada de preço e você compra o que for mais barato. Agora, tem itens de necessidades aí, que a gente está falando que é de primeiras necessidades, que no caso do papel higiênico e outras coisas mais, até R$8.000 você não precisa abrir licitação. Então, eu acho que dá para você comprar R$8.000 de papel higiênico, eu acho que é bastante papel higiênico, no caso, seria. Entendeu? É um item que eu estou citando. Agora, a licitação a gente sabe que é uma tomada de preço. Então, ganha quem tem um preço mais barato.
Além de ser uma tomada de preço, nós estamos falando do item de 99 medicamentos. A gente tem que fazer 3 orçamentos. 3. Então, tem que cotar 99 orçamentos em um laboratório, 99 medicamentos em outro laboratório, 99 medicamentos em outro laboratório, levar essa lista para a secretaria. A secretaria tem que avaliar os medicamentos. Não dá para fazer tudo no susto, né, gente? Aqui é administração pública. Infelizmente, não é administração de residência. Então, eu gostaria que vocês entendessem a situação e eu fui entender para poder explicar para vocês. Então, as pessoas que me questionaram na rua, estou aqui fazendo o meu papel de vereador. Questionei, procurei saber para dar uma resposta concisa, para não criar atrito, e sim resolver. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu recebi também várias reclamações desse tipo a respeito dos medicamentos. Eu acho importante, achei boa a explicação do vereador Rafael Frabetti aqui, porque eu li, inclusive, a resposta que a Secretaria de Saúde publicou no jornal. E há, de fato, alguns pontos que é importante que a gente coloque para a população, né? Sem fazer política, de forma coerente, aquilo que acontece de fato. Tá? É importante colocar isso. Tem um fato que acontece com frequência, que a nova administração provavelmente vai se deparar com isso, e é importante que as pessoas entendam. Parte do medicamento vem do Dose Certa. O Dose Certa, ele é fornecido pelo governo do estado. E a prefeitura, então, ela guarda aquela grade de medicamentos do Dose Certa. Então, são, não sei exatamente a quantidade de medicamentos, mas digamos que sejam 40 medicamentos, por exemplo. Então, a prefeitura já conta que aqueles 40 medicamentos chegarão do governo do estado. Então, quando chega o medicamento, chega 34, faltam 6. O que a prefeitura faz? Vai lá e compra. Aí, de repente, chega os 6 do governo do estado. Aí o que acontece? Aí a prefeitura fica com um estoque alto daquele medicamento. Eu estou citando isso também porque no começo do ano houve uma certa crítica da atual administração em relação à administração passada por conta de excesso de estoque de alguns medicamentos. E a hora que eu li aquilo, eu já entendi na hora o motivo daquilo. O motivo é esse: a prefeitura correndo atrás para não faltar medicamento. Tenho certeza que tudo que o vereador Rafael falou aqui é verdade. Tenho certeza absoluta. Na resposta que a secretária Paula divulgou no jornal, ela coloca que uma empresa que venceu a licitação de 20 itens entregou 15, por exemplo. Faltaram 5 itens. O que a secretaria pode fazer? Ela contava com os 20 itens, com os 20 medicamentos. Só que a empresa não entregou os 20. Então, de fato, esses são problemas que a administração pública enfrenta a todo momento e que eu sinto em informar a atual administração que vai acontecer muito. E vão levar chumbada por causa disso durante os 4 anos, porque é realmente um problema. E eu venho aqui como vereador de oposição, mas fazendo meu papel de vereador consciente e responsável, porque eu podia vir aqui e jogar pedra, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que esse tipo de coisa acontece e eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, não tem que ficar com conversa mole e fazendo um discurso fácil, que é uma parte, vereador.
Eu agradeço, até porque o vereador participou dos últimos 4 anos ativamente da administração pública. Eu sei que você sabe do que eu estava falando aí, e é justamente isso que eu peço, vereador, que nós, como vereador,
ao invés de incitarmos o ódio na população, explicamos para eles o que está acontecendo de fato, como funciona, como é o funcionamento. Acho que esse é o nosso papel como vereador. Obrigado, Paulo André.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu sei que você está concluindo o seu pensamento. Mas eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que eu acho que nenhum vereador ele quer incitar o ódio. É que, na verdade, o que, que acontece? Quando a pessoa que não tem recurso, ela tem uma necessidade, ela procura o serviço público. E quando ela não acha no serviço público, ela não tem dinheiro para comprar, ela vai reclamar para quem? Para quem é o representante da população. Então, eu acho que não é nem motivo de incitar. De citar o ódio, de fazer uma crítica. Eu acho que uma crítica construtiva, e como o vereador explicou a situação, o vereador Paulo André foi muito feliz aí na sua explicação, acho que a maioria da população entendeu, mas a questão é a seguinte, é a necessidade. Você tem que discutir também a necessidade. E se o vereador também não fazer o seu papel, quando o munícipe procura, né, um vereador para citar, no caso, esse problema da falta de remédio, e o vereador não tomar um posicionamento, então fica muito difícil você fazer o seu trabalho como vereador. Muito obrigado.
Não, eu nem
posso
acho.
Posso fugir uma parte?
Pode, pode.
Eu gostaria de parabenizar o Bacana, porque é exatamente isso. O Paulo André, ele pôde explicar, porque ele teve participando ativamente, né, como ele era filho do prefeito, então ele teve esses conhecimentos burocráticos que nós não tivemos. Então, nós não sabíamos dessa parte burocrática.
Não, em momento algum...
Mas como eu vou chegar para o munícipe e falar, está faltando e vai ficar faltando e tudo bem?
Não, veja bem, eu não estou fazendo crítica.
Eu tenho que apontar a falta.
Eu não estou fazendo crítica ao requerimento, eu acho que o requerimento é válido e ele tem que acontecer. E também, eu não estou acompanhando como está sendo o procedimento da atual administração. Lógico, a gente... Aos vereadores que são da base, assim como eu era da base na administração anterior, que tem uma facilidade de receber as informações, isso é fato, não adianta dizer que não, porque essa é a realidade.
Eu posso pedir outra parte?
Pode, pode.
Eu fui oposição ao seu pai, e o que eu quero salientar é que até na unidade o pessoal falou, com o Faneco não faltava, entendeu? Então, se não faltava... E o pessoal reclamou que agora está faltando, então algo aconteceu. Então ele já tinha essa experiência de fazer essa compra, sabendo que o laboratório não entregava toda a compra. Então
uma
ele
parte,
já
vereador.
Fazia essa compra mais e depois o laboratório entregava. Entendi assim, como o Rafael Fabretti falou, comprava 15, entregavam 10, demorava, ele já fazia essa compra mais. Entendi desse jeito, pela prática que ele tinha.
Eu vou conceder a parte. E o último, por favor, gente, para poder concluir.
Até peço desculpa, vereador, mas não, que fique bem claro que nós pegamos o prefeito Faneco em um serviço em andamento, né, vereadora? Foram 4 anos de trabalho para não faltar o medicamento. Nós estamos há 60 dias na administração. Então, se o Faneco deu uma continuidade nesses 4 anos, é o que a gente tenta fazer também para daqui até as próximas compras não faltarem o medicamento. Obrigado, vereador, pela parte concedida e agradeço a sua palavra.
Bem, eu me vi na obrigação de vir aqui colocar meu ponto de vista, porque eu sei como funcionam as coisas, tá? Como eu estou dizendo, se o serviço está sendo bem executado ou não, eu de fato não sei. São 60 e poucos dias, tá? Eu acho que com o passar do tempo, o trabalho de todas as secretarias da atual administração ficarão mais visíveis para a população, se estão sendo bem feitos ou não, mas eu acho que a gente deve sim trabalhar sempre com a verdade, buscar o esclarecimento. É isso que eu me propus a fazer durante todo o tempo e é isso que eu vou fazer. Tá? Não vou trabalhar buscando incitar a população contra o prefeito. Falei que não ia agir dessa forma e não vou fazer. Tá? Agora, quando eu tiver as minhas críticas, também farei como sempre fiz, de forma bastante consistente.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Bom, eu vi que o requerimento e a discussão não tem nada de mentira, né? Como o próprio vereador, né, o Rafael, falou que realmente está faltando medicamento, ele só falou da maneira, né, que está sendo licitado para que os medicamentos não faltem. Então, o que a vereadora falou, ela falou a verdade, que realmente está faltando, confirmado pelo vereador, e ele falou do problema da licitação. Então, eu não vejo mentira e verdade sobre o assunto. Eu acho que a discussão ela é saudável e cada um colocou os pontos aí do que está acontecendo. Mas eu não vejo mentira também no requerimento. Muito obrigado.
Não, exatamente. Não há mentiras e não há nada de errado com o requerimento. O requerimento ele é justo, deveria ser feito mesmo, até para que o prefeito, que é a quem é direcionado o requerimento, possa responder, certo? Então, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Eu comunico aos senhores vereadores que não será mais permitido a parte fora do assunto do requerimento, por favor, para que a gente não seja indelicado na hora da discussão. Muito obrigado.
Da vereadora Patrícia Monato Maragão. Solicitando ao prefeito que informe quando a prefeitura irá fazer a roçagem do cemitério na Avenida Rafael País de Barros. Não, desculpa. Roçagem no canteiro, né, da Avenida Rafael País de Barros. Desculpa.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito que informe se existe algum fornecedor que ficou sem receber na administração anterior.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de incluir a disciplina Educação Moral e Cívica na grade curricular nos estabelecimentos de ensino da cidade de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece hoje ao plenário, pessoal que acompanha pela internet. Chamou a minha atenção esse requerimento, pois me passou a impressão de ser um requerimento que mereceria ter um embasamento técnico. Para começar, ele foi feito errado no seguinte aspecto: Educação Moral e Cívica perguntando para o prefeito. O prefeito não tem nada a ver com isso, da grade curricular. Ele não é pedagogo, ele é prefeito. Tá? A gente começa por aí. Outra coisa, em todas as escolas da cidade, é errado. Por que é errado? Educação moral e cívica, somente aqui quem tem mais de 40 anos que vai se lembrar da educação moral e cívica. Para quem não sabe, foi uma disciplina criada por Getúlio Vargas na época da ditadura. Foi através de decreto fazer parte da grade curricular em 1969, no nefasto governo do presidente Costa e Silva, aquele mesmo do AI-5. Essa, a educação moral e cívica, que tinha como grande cerne apologia à ditadura. Educação moral e cívica que acabou acontecendo nas escolas até 1985, então de 64 a 85, são 21 anos. E a educação moral e cívica tem mais um detalhe. Ela foi extinta por decreto do presidente Itamar Franco em 1993. Deixou de existir. Penso eu que uma coisa que deixa de existir através de decreto é que não tem a mínima importância. E vou mais longe. Em 1996, através da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, o que estabeleceu os parâmetros curriculares nacionais, simplesmente exorcizou, esse é o termo, exorcizou a educação moral e cívica de todos os bancos escolares. Técnicos disseram isso, não fui eu. Técnicos, aqueles responsáveis pelos parâmetros curriculares nacionais. PCN, que não é partido. Foi estabelecido pela LDB. Por que que foi exorcizado? Devido ao seu caráter excessivamente negativo e doutrinador. Então, eu acho que é uma questão, primeiramente, técnica. Se todo mundo já até está extinto, como que nós vamos fazer isso? Eu acho que tem que ter um conhecimento técnico para entrar na área da educação. Quem é que estaria ministrando as aulas de educação moral e cívica? Ah, o pessoal dos estudos sociais, da história, como acontece hoje. Pô, se eles já fazem isso, para que trazer mais uma disciplina, e ainda mais uma disciplina do tempo do militarismo, da ditadura, que foi extinto em 93? É, realmente não dá para entender. Estudos da Unicamp, Universidade de Campinas, dão conta que a educação moral e cívica nunca deveria nem ter sido implementada nos bancos escolares. Unicamp disse isso. Unicamp. Então, essa questão me passa simplesmente assim um requerimento assim jogado para a torcida. Ah, se der certo, a gente vai ficar de bem. Por quê? Porque não tem embasamento técnico. Educação moral e cívica, no tempo da escola, há muito tempo atrás, era da primeira, quarta série. Hoje não é mais nem isso, é primeiro ano até o nono ano. Por quê? Porque depois vinha a OSPB, Organização Social Política do Brasil, que também foi extirpada dos bancos escolares. Então eu julgo esse como um requerimento totalmente sem validade, um requerimento que valeria apenas, assim, vamos jogar para a torcida, vamos trazer educação moral e cívica, quais os professores que fariam isso? Aqui em Garça, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, já tem o sistema SESI, será que lá não estão aprendendo civismo? Então, essa é a minha simples e humilde opinião sobre esse requerimento da educação moral e cívica. Vamos esquecer o nefasto tempo da ditadura, do militarismo. Isso não cabe hoje em dia. Se for desse jeito, vamos fazer a ressurreição de técnicas comerciais, que foi uma matéria também dos bancos escolares, que hoje não acontece, há muitos anos não existe mais. Vamos voltar a ter aula de latim. Latim que deixou de ser matéria obrigatória em 1964, simplesmente há 63 anos atrás. Então, é simples isso. Penso eu, quando for fazer um requerimento técnico, tem que ter embasamento, senão não tem jeito.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, nobres colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Esse requerimento eu cheguei até a comentar com o vereador em uma de nossas reuniões aqui na Câmara. E olha, infelizmente a nossa educação hoje nas escolas anda de mal a pior. Se fosse como no passado, há 40 anos atrás, acho que os nossos filhos, os nossos sobrinhos seriam outras pessoas, eu tenho certeza disso. Se tivesse latim, se tivesse o SPB, Educação Moral e Cívica, eu tenho certeza que seria bem diferente, né? Tenho certeza disso. Quem vai dar, quem vai deixar de dar, se é interesse do prefeito, se não é interesse do prefeito, se é da secretária da Educação. Hoje você pega uma criança, infelizmente, eles não sabem nem tabuada. Pode observar, a grande maioria não sabe nem tabuada. O nosso ensino está péssimo, está péssimo. E o requerimento não surgiu do nada, não. Não foi assim, deu dormir, acordar e falei, ah, vou fazer um requerimento. Eu estava vendo no jornal, porque a gente tira muitas ideias. Eu, todos os dias, pego o jornal da cidade de Bauru, também pego o jornal de Marília, o Estadão, a Folha de São Paulo, todos os periódicos que chegam na emissora que eu trabalho, e vejo o trabalho de alguns políticos, de alguns vereadores. E vi que em Piracicaba esse projeto foi apresentado. Só que o que aconteceu? O parecer da Câmara de Piracicaba foi que o projeto deveria ser apresentado pelo prefeito. A iniciativa seria do prefeito e não de um vereador. Não poderia o vereador interferir na grade curricular da educação do município. Então, eu fiz o requerimento. Eis este o motivo. Eu tenho hoje quase 50 anos. Estudei por muitos e muitos anos aqui em Garça. Até sentei nos mesmos bancos escolares do colega vereador. E na nossa época, quando um professor entrava na sala, nós ficávamos em pé, em respeito, cantávamos o hino. Era totalmente diferente. Que bom se hoje ainda fosse assim.
Se permite uma parte, vereador?
Permito sim, Antônio Franco.
Queria aproveitar, né, com relação a esse requerimento, eu não sei, né, quais as possibilidades de incluir na grade curricular com relação à Secretaria de Educação aqui do nosso município, mas eu acho que faz muita falta mesmo, né? Porque você pode acompanhar e ver o Brasil na situação que está, né? Então, acho que o Brasil, ele retroagiu a educação. Ele não melhorou nada. Porque hoje nós vivemos um caos, né? Com pessoas educadas, com pessoas que têm curso superior. A maioria dos governantes do país são pessoas, né, graduados, né, com ensino realmente super avançado. Mas de educação eles não aprenderam nada. E de civismo e patriotismo, muito menos. Entendeu? É bem lembrado que a Vossa Excelência colocou esse assunto em pauta, porque... no meu caso, quando estudava na escola estadual, a gente tinha o maior respeito pelas professoras. Hoje os professores, eles têm medo de dar aula nas escolas. Que essa que é uma verdade, tá? Então, tirando essa matéria e perdendo o respeito com o professor, nós só retroagimos ao tempo. Nós não avançamos nada na educação. E se continuar assim, vamos avançar muito menos ainda. Mas é um bom assunto para ser discutido aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado.
Se não fosse essa disciplina, se não for essa, que fosse outra, né? Mas que nós pudéssemos nos reunir com a secretária da Educação, com o prefeito, e que os nossos alunos pudessem ter a chance de um aprendizado melhor. Que Garça pudesse formar pessoas com uma conduta invejável. Porque, infelizmente... Não é o que nós estamos vendo aí nas esquinas, nos bairros.
Me permite uma parte, vereadora?
Sim, Janete.
O conhecimento que eu tenho sobre a educação do ensino do município em Garça é que dentro do sistema SESI que foi adotado pela Prefeitura Municipal de Garça e também pelo sistema SESI da escola SESI daqui de Garça, esse assunto é tratado em história, geografia, existe, só não existe a disciplina, mas a matéria, ela é tratada assim, viu? Dentro do sistema SESI, ele está muito amplo o conhecimento, e só dizendo o seguinte, realmente você disse que está chegando nos 50, né? Então, nós não podemos hoje querer comparar o nosso tempo com o tempo atual. Hoje existe a informatização que até bebê hoje está lá no celular, na internet. Então, está muito amplo, o mundo está muito aberto. A globalização dos assuntos está, se os pais hoje não ficar em cima para corrigir e ensinar também em casa, a gente percebe, as crianças, eu tenho experiência de mais de 30 anos
de magistério,
que aquelas crianças que os pais ficam mais em cima, eles têm mais, têm um melhor comportamento. Muito obrigada pela parte.
Obrigada, Janete. Eu também vivencio isso. Eu acho que, graças a Deus, como eu também pude acompanhar o meu filho de perto, ele é um exemplo de educação. Escolhi
uma parte, vereadora?
Sim.
Só para esclarecer o fato que o sistema SESI foi implantado pelo ex-prefeito aqui no município. Mas, porém, se o prefeito quiser revogar a lei e voltar, né, com o ensino do Estado, ele pode, né, ele pode fazer da mesma maneira, só para esclarecer esse fato. Muito obrigado.
Tomara que não, né? Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade que seja feita a revisão de posturas com um todo na área central do município e de forma urgente na rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, no que tange o levantamento das guias rebaixadas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informar qual a quantidade total de cargos em comissão providos pela atual administração. Discriminar a quantidade de cargos provido por servidores efetivos e não efetivos, bem como o percentual que representa sobre o total.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinante. Solicitando ao prefeito informar por que não foi divulgado no portal de transparência da prefeitura as despesas com viagens.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar quando entrará em vigor o novo horário de funcionamento das creches municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinário. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Augusto Nascimento Castro, altura com o numeral 300.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinário. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja feita uma grelha de escoamento de água tipo bueiro gigante na rua Maria Helena, esquina com a rua Rodolfo Miranda, em frente ao campo de gateball.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinano pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Boa noite, senhor presidente, Pedro Santos, os que compõem a mesa, os nobres companheiros de trabalho que aqui nos prestigiam, muito obrigado pela presença de todos, e os internautas que também nos assistem. Bom, para quem não sabe onde fica essa é a rua principal ali onde tem os trailers do lago, coincidiu justamente do pessoal estar aqui hoje. Você vê que coisa? Então assim, veja bem. Eu, como frequentador ali daquele local, eu já tenho acompanhado por muitos anos que ali quando chove, se der uma chuva de 20 minutos, o lago inunda. E sai arrastando tudo, moto, cadeira, mesa, o que tiver. E se o dono do trailer não fechar a porta, ele pode correr, porque vai invadir o trailer dele. Então, assim, veja bem, o meu pedido é uma coisa, acredito que simples, porque eu estive no local, nós temos ali uma galeria bem próxima, em frente a esse local onde eu disse no documento, porém nós precisamos que seja construída uma grelha, mas com urgência, tá? Esse é o meu pedido.
Se permite uma parte, vereador?
Sim, com certeza.
Gostaria de comunicar, Vossa Excelência, que ali para fazer uma grelha, você tem que fazer a galeria fluviais na rua inteirinha, entendeu? Então, acho que podia complementar o pedido, né?
Sim,
pedindo
sim.
A galeria fluviais.
Uma parte, vereador.
Pois não. Desculpa.
É justamente o que o vereador Bacana disse. Não é só fazer o bueiro, porque a água vai encher esse bueiro e vai vazar. E se a galeria não está dando conta, não adianta também aumentar o bueiro, que a galeria não vai dar conta de manter a água. Então acho que não é simples, embora seja válido o pedido. Acredito não ser simples, porque além do bueiro, fazer uma nova galeria ou aumentar essa galeria. Acho que seria essa a solução. E realmente está necessitando o local ali.
Sim, não, eu agradeço sim pela parte que os vereadores pediram. Você pediu a parte, Pedro? Ah, sim. Então, eu agradeço e peço, sim, que a administração atual ajude-nos a resolver esse problema, porque é um problema que já vem arrastando há muitos anos. O requerimento, eu acredito que é muito importante, porque já teve dia de eu ter que sair dali e quase deixar o carro, porque a água sobe mesmo. Fica aqui o meu agradecimento a todos, uma boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realocar os trailers que trabalham na rua Alberto Alves para dentro do terreno ou aumentar a calçada.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Bom, gente, boa noite novamente. Eu volto a usar a tribuna, porque esse requerimento eu acredito que ele é muito importante, tá? Nós temos ali alguns ambulantes que trabalham no local há mais de 20 anos. Inclusive, eu frequento o local para comer lanche de vez em quando. E eu vejo uma certa dificuldade, porque ali existia um estacionamento. Para quem não sabe, o endereço que foi relatado no requerimento, ele fica na Praça Tancredo Neves, tá? Então, se vocês passarem ali durante o dia e durante a noite, eles trabalham em cima da calçada, no passeio, onde a população tem que passar. E nós temos um pedaço ali da Praça Tancredo Neves que não serve para nada. E, infelizmente, ele está ali ao lado do parque, com poste de iluminação pública, e esses ambulantes em cima da calçada, onde a população é obrigada a desviar, sair da calçada para o meio da rua, correndo um risco gigante de ser atropelado por um carro. Então, o meu pedido, eu acredito que... Eu gostaria que o prefeito analisasse com muito carinho. Não estou pedindo que se construa um lanchódromo, mas sim que dê oportunidade para essas pessoas que estão trabalhando na calçada de passarem para o lado de dentro e não ficar na calçada, tá? Esse é o meu pedido. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Gostaria que constatassem a ata a presença do vereador Rafael Fabretti. Tá? Também queria cumprimentar a mesa, cumprimentar o ex-vereador Ademar Salvador. Obrigado pela presença, Ademar.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informar sobre as ações judiciais em que a autarquia é parte.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informações sobre a ausência de um veículo informativo que leve as informações pertinentes aos aposentados e pensionistas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informar qual a prospecção das reservas do IAPEM para o pagamento de aposentados e pensionistas nos próximos 20 anos.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Público, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informações referentes à ação civil pública número 195-81.2011 do 8.26.0201 da comarca de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a pavimentação da rua Monlevade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu ocupo a tribuna rapidamente aqui, apenas para explicar o teor do requerimento. Houve requerimento de mesmo teor encaminhado ao prefeito pelo vereador Marcão do Basquete, e a resposta do prefeito contém um equívoco. Ele coloca na sua resposta que a rua Monlevade não estaria contemplada nas obras de pavimentação do PAC 2, que já estão em andamento na cidade desde o início de 2016. E, então, eu estou encaminhando um novo requerimento ao prefeito, inclusive com a documentação aqui constando um aditamento que foi feito pelo ex-prefeito no dia 24 de outubro de 2016, tá? Um aditamento que coloca a rua Monlevade, a rua Walter Alves de Souza e a rua Pedro Menoc. Portanto, para que ele verifique e que ele retifique a sua resposta ao requerimento do vereador Marcão. E a importância desse meu requerimento é porque eu fiquei numa situação complicada junto aos moradores da rua Monlevade. Porque desde o ano passado eu havia informado a eles que esse aditamento havia sido feito e que já estava no contrato e, de repente, chega uma resposta do atual prefeito dizendo que a rua não foi contemplada. Obviamente que a minha situação ficou ruim perante os moradores. Então, eu estou aqui com o documento, né, com a justificativa, com o empenho e com o aditamento realizado no dia 24 de outubro. Então, como todos sabem, há uma obra em andamento de asfalto, iniciada no início de 2016, da qual a rua, ainda há a rua Melquides Neri, a Alagoas acabou de ser concluída, agora terá também a Monlevade, a Walter Alves e a Pedro Menoc, conforme eu disse. Então, eu quero apenas que o prefeito esclareça para que eu possa, então, encaminhar essa resposta do prefeito novamente ao conhecimento dos moradores. Então, é apenas esse motivo do requerimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Público, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu preciso anexar os documentos ao meu requerimento.
Seja anexado. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que os que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a terceirização do serviço de capinação em impróprios públicos no distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre os depósitos no caixa da Prefeitura dos recursos arrecadados pela Patrulha Juvenil através da Zona Azul.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente, integrantes da mesa, nobres edis, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet. Chamou a minha atenção esse requerimento feito pelo vereador Paulo André, e eu fui atrás para tentar entender, né, o que está acontecendo. Existe uma lei, né, 4.994/15, permitindo, né, que a patrulha utilize aí a Zona Azul. E a entrada e saída de dinheiro da Zona Azul tinha que ser através da prefeitura. A patrulha arrecadaria, né, passaria... Desculpe, a patrulha arrecadaria os valores, tá? Passaria para a prefeitura e a prefeitura devolveria para a patrulha. E isso, simplesmente receita e despesa, né? E isso não estava sendo feito, se eu não me engano, agosto ou setembro do ano passado, parou de ser feito. E aí criou-se aí uma dúvida, né? E há um entendimento que, de acordo com essa lei 4.994/15, em seu parágrafo 2º, artigo 2º, que somente tem que ser feita a prestação de contas por parte da permissionária, no caso, a patrulha juvenil. Mas também existe um entendimento, eu fui atrás para saber, por isso que já está no departamento jurídico da prefeitura, de que, por ser uma permissionária, a patrulha teria que passar o dinheiro pela prefeitura e a prefeitura repassar para aquela entidade. Então, é só esse esclarecimento, é sobre a movimentação desses valores da Zona Azul, né? Existe uma lei que rege isso daí, é 4.994/15, e está no jurídico da prefeitura para saber qual que é o parecer, qual é o posicionamento do jurídico da prefeitura. Se realmente esse valor que é arrecadado pela patrulha teria que passar pela prefeitura e posteriormente retornar à patrulha, ou somente com a prestação de contas a patrulha já estaria cumprindo essa lei, de acordo, volto a dizer, com o artigo 2º, parágrafo 2º dessa lei aqui, 4.994/15. Somente isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Boa noite a todos mais uma vez. De fato, é exatamente isso que o vereador Marcão colocou aqui na tribuna, mas a minha preocupação e o meu requerimento é por um fato específico. Quando você analisa o balanço da prefeitura do ano de 2016, você vai perceber que há, nesse balanço, um restos a pagar da prefeitura para com a patrulha no valor de R$ 195 mil. Por que que consta esse valor? Consta esse valor porque no início do ano a prefeitura empenha todo o valor que ela vai repassar para a patrulha, referente à Zona Azul. Porque como o vereador Marcão colocou muito bem aqui na tribuna, o dinheiro, a patrulha arrecada o recurso na Zona Azul, ela deveria depositar no caixa da prefeitura, prestar contas, a prefeitura então pega e repassa novamente para a patrulha. Realmente é algo que eu entendo que é meio desnecessário. Não sei a questão legal, mas por uma questão de praticidade, não entendo que isso, não entendo muito a necessidade disso. Mas tudo bem, entra na questão de que é um recurso que é receita corrente líquida, impacta em outros cálculos de gasto da prefeitura, mas enfim. O problema é que, como no início do ano a prefeitura prevê que haverá uma arrecadação de Zona Azul em torno de 360 mil no ano, a Secretaria de Fazenda faz um empenho de 360 mil reais que ela vai ter que pagar para a patrulha, certo? Como a patrulha não depositou esse recurso nos caixas, no caixa da prefeitura, quando fechou o ano de 2016... constou lá ainda 195 mil. É um recurso que a prefeitura não deve para a patrulha juvenil. Não deve, porque o dinheiro não entrou. Deveria, se o recurso tivesse adentrado aos cofres públicos. Mas como esse recurso não entrou, a prefeitura não deve nada. certo? E consta no restos a pagar do ano de 2016. Então, se alguém analisar o balanço no ano de 2016, vai achar, opa, a prefeitura deve para a patrulha 195 mil? Que conta é essa? Então, é por isso, e eu até já tenho conhecimento de que esse assunto está no jurídico da prefeitura, aguardando um parecer, e se esse parecer vier com o entendimento de que não há a necessidade desse recurso passar pelos cofres da prefeitura, obviamente que esse 195 mil que consta no balanço, ele morre automaticamente. Então é por isso o meu requerimento, eu gostaria de que na resposta já viesse o parecer da Procuradoria. E eu ainda pergunto no último item se a patrulha está regular com a prestação de contas. Porque, como disse o vereador, independente de qualquer coisa, independente do recurso entrar no caixa da prefeitura ou não, a patrulha deve prestar contas da exploração da Zona Azul. Então essa é uma outra questão que também consta do requerimento.
Me permite uma parte?
Permito.
É o seguinte, é estranha mesmo essa lei, né? Porque como que a prefeitura faz essa previsão se não tem noção de como vai ser a arrecadação das pessoas que trabalham na Zona Azul, né?
Na verdade, é por estimativa. A prefeitura, ela faz muito empenho por estimativa, né? Por exemplo, quando você empenha conta de luz da prefeitura, CPFL, conta de luz da prefeitura, a prefeitura empenha um valor estimado e, conforme a conta chega, cada mês é um valor, ela vai lá e adequa, né, faz essa adequação. Então, é uma prática corriqueira na prefeitura, mas eu acredito que seria muito mais prático que a patrulha simplesmente prestasse contas do recurso arrecadado, não precisasse depositar, né, nos cofres públicos. Eu entendo também que não haveria necessidade, mas eu não sei como é a questão legal. Porque o que me foi colocado é o seguinte: como a arrecadação com Zona Azul entra na receita corrente líquida do município, ela serve até mesmo para computar, por exemplo, quanto que a prefeitura tem que gastar com saúde, com educação. Então, quer dizer, o cálculo de outras despesas que são influenciadas pela receita corrente líquida acabam gerando esse tipo de problema, né? Então, vamos ver. Se o jurídico entender que não é necessário, com certeza vai ser melhor para todos, né? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura já deu ordem de serviço para a empresa vencedora do certame licitatório a fim de dar início às obras do Parque Linear, nascente do Tibiriçá.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual a arrecadação municipal com a IPTU e a inadimplência nos anos de 2015 e 2016.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual o impacto financeiro anual proporcionado pela alteração do artigo 9º, parágrafo 3º do decreto número 8.487, de 12 de janeiro de 2017, que alterou o decreto número 8.445, de 18 de novembro de 2016.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Bom, eu dei entrada nesse requerimento, porque o assunto já é de conhecimento de todos os vereadores da casa. Há mais ou menos um mês atrás, eu apresentei um decreto legislativo que sustava
Na 10h05, termina 10 horas, termina 10h05 por causa da falta de energia. Vem de 10h05. Um chato de 10 minutos por causa da falta de energia, só vai acabar 10 horas, não vai dar tempo.
Vamos retornar à nossa sessão.
Não precisa levantar, não. Já tem, o requerimento da Patrícia foi feito pelo Zé e já tem uma resposta do prefeito. Mas deixa ela enviar.
Mas aí você fala na. Você aproveita?
Não, deixa quieto. Deixa aí.
Mas sabe o que você tem que fazer? Não, mas você tá com o requerimento. Não, o que você faz? Você tem que.
Vamos retornar à sessão com a palavra o vereador Paulo André.
Posso, presidente?
Pode.
Bem, como eu vinha dizendo, o assunto já é de conhecimento dos vereadores. No início do mês de fevereiro, se não me engano, eu apresentei aqui um decreto legislativo que sustava o decreto do Executivo referente a uma medida adotada pelo prefeito na educação. Tá? Eu havia encaminhado ao prefeito um ofício solicitando esclarecimentos daquele decreto que, a meu ver, é um decreto ilegal e inconstitucional. E foi por isso que eu apresentei aqui na casa um decreto legislativo sustando os efeitos do decreto do prefeito. Mas foi recusado. A maioria dos vereadores entendeu que o meu argumento não era válido. Tudo bem, eu respeito. Aqui é uma casa colegiada. Eu respeito a decisão da maioria dessa casa. Mas no ofício que eu encaminhei ao prefeito, havia 5 ou 6 perguntas e ele não me respondeu a mais importante, que é o impacto financeiro do decreto por ele colocado. E por que que eu estou novamente voltando a esse assunto? Porque a gente tem ouvido, pelo menos nos bastidores, que o prefeito tem alguns projetos para encaminhar para essa casa para redução de custo na prefeitura. Só que se a conta que eu tenho em relação a esse decreto for real, eu fiz as minhas próprias contas. O impacto financeiro desse decreto, que a meu ver é ilegal, é absurdamente mais alto do que qualquer economia que ele possa vir a fazer com projetos de leis que se encontram aí nos bastidores. Então eu quero essa resposta. Eu já havia perguntado, eu não tive essa resposta. E eu insisto agora novamente, porque, em primeiro lugar, aumento de despesa, aumento de vantagem para servidor através de decreto, isso é ilegal. Vocês vão me desculpar, mas isso é ilegal. E a minha parte eu fiz. Eu tentei informar essa casa dessa ilegalidade, apresentei o decreto, mas eu fui voto vencido. Mas pelo menos o impacto financeiro o prefeito deve informar essa casa. Por isso eu estou encaminhando esse requerimento novamente e eu espero que dessa vez o prefeito me responda. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Com isso, senhor presidente, não há vereadores inscritos. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria que o senhor acrescentasse 10 minutos a mais da ordem do dia, porque tem vários requerimentos para ser discutido aqui e porque também acabou a energia em 2 momentos aqui durante a sessão.
Está concedido, então vamos até 10h10, pela ordem do dia. Em votação ao requerimento, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a conclusão das obras das quadras de tênis do novo projeto esportivo social em parceria com a Top Tênis de Marília.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Novamente ocupo aqui a tribuna sobre o requerimento do projeto de tênis. que foi lançado em dezembro, né, do ano passado. Bom, a questão das quadras. Foi feita já, a parte central da quadra foi feita. Só que a dificuldade está na arquibancada, na entrada para a quadra, na acessibilidade, também na drenagem do local, né, deixar tudo isso em ordem, segundo o que foi me passado por pessoa técnica no assunto. Outro detalhe, não há verba para isso no momento. Então, não é prioritária, junto à Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, a conclusão desse projeto, né, de tênis. Não que ele será esquecido, não. No momento, está faltando verba para sua conclusão, fazer o seu entorno, separação das quadras, arquibancadas, tudo isso, né, necessita de dinheiro. Então, essa é a situação momentânea. Então, não há, pelo menos por enquanto, uma previsão do encerramento lá desse local, que fica ali ao lado do antigo CT do Garça, no bairro Labianópolis.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Bem, eu vejo como... É uma pena a resposta do vereador que me antecedeu, porque esses entendimentos com o João, da Top Tênis de Marília, vinha já desde o início de 2016, até para que a população entenda como foi concebido esse projeto. O João tinha toda a sua estrutura de alambrados, de iluminação, tudo lá na cidade de Marília. E ele, então, fez contato com a administração passada e falou: me forneça uma área que eu trago tudo que eu tenho lá de Marília para cá e eu vou implantar um projeto na cidade, projeto social, para atender centenas de crianças, inclusive proporcionando tudo, né? Raquete, que já foi questionado isso, inclusive, em redes sociais. Quem vai oferecer as raquetes? O João é uma pessoa de muita influência, ele tem muito contato com empresários, uma pessoa muito respeitada no ramo. E ele, então, fechou essa parceria com a prefeitura. A prefeitura, então buscou tudo isso lá em Marília e começou a instalar ali na área citada pelo vereador Marcão. E, em dezembro, a prefeitura estava prestes a buscar o Saibro em alguma cidade próxima, não sei exatamente onde é, mas toda a estrutura de alambrado, iluminação, estava tudo colocado ali. Até o engenheiro que estava cuidando da obra era o Frasson na época, né? O Frasson hoje não faz mais parte do quadro da prefeitura, mas era ele que estava cuidando de todo o processo, né? A prefeitura fez um belo trabalho lá de terraplanagem. Enfim, entendo que há muita coisa para ser feita lá ainda. Questão de arquibancada, a meu ver, não é algo prioritário.
Entendo que há muita coisa para ser feita lá ainda. Questão de arquibancada, a prefeitura fez um belo trabalho lá de terraplanagem.
Não é algo prioritário.
Enfim, entendo que há muita coisa para ser feita lá
ainda. Era ele que estava cuidando de todo o processo.
Problemas técnicos.
Então a prefeitura fez a terraplanagem, fez tudo. Eu entendo que o que tem de mais caro ali pode ser questão de arquibancada, mas para que o projeto tenha início, o que ele precisa são das quadras prontas, certo? Que basicamente ali seria trazer o Saibro, implantar ali e começar o projeto. Então eu espero que a prefeitura dê um pouquinho mais de prioridade a esse projeto, porque a associação que vai tocar esse projeto, ela está apenas aguardando a conclusão dessas obras. Né? Eles virão a Garça e Garça ganhará aí uma nova modalidade com pessoas de extrema capacidade e competência. E assim, eu acho que um pouquinho de esforço, porque não vejo onde vai ter tanto gasto ali. É trabalho de máquina, caminhão, da própria prefeitura. Né? A própria prefeitura trabalhando ali. Então eu espero que a Secretaria de Esportes dê um pouco mais de prioridade para esse projeto, que sem dúvida nenhuma vai ser de grande valia para a população garcense. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, o requerimento do vereador, eu acho que também com a fala do vereador Marcão do Basquete, com relação a constar no orçamento ou não. Porque o projeto ele foi iniciado, né, pela outra gestão em dezembro. Então, quer dizer, o ano estava sendo finalizado. Eu entendo que
uma
o vereador...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, o projeto não foi iniciado em dezembro, ele foi iniciado bem antes. As obras foram iniciadas bem antes. O que veio para a Câmara em dezembro foi a concessão da área, apenas.
Então, e como eu estou dizendo para a Vossa Excelência, que eu tomei conhecimento quando o projeto entrou na casa, né? Porque o que estava sendo discutido na prefeitura eu não tinha o conhecimento, né? Então, Vossa Excelência tinha o conhecimento, mas eu, como não tinha esse acesso livre da prefeitura, então estou falando pelo que eu sei, né? Que eu fiquei sabendo do projeto foi em dezembro. Então, o que eu estou falando aqui é uma realidade. Mas, enfim, eu acho que esse projeto não constava no orçamento, até mesmo porque o orçamento do município ele foi aprovado antes, né? Não sei o valor, como Vossa Excelência disse, que o valor não é tão alto, mas o vereador Marcão disse que tem algumas benfeitorias para fazer, como arquibancadas e outras coisas mais, e necessita de recurso. E a gente sabe, né? A gente sabe, acho que a população inteira deve também, né? Sabe o momento que o país vive, a arrecadação deve ter caído muito, porque nós perdemos muito postos de emprego aqui no município, e eu creio que o prefeito ele deve estar dando algumas prioridades para outros projetos, principalmente os projetos que ele idealizou em campanha. Que eu acho que é, né, algumas coisas que a gestão dele vai instalar no município. Com relação ao projeto, eu acho que é um projeto importante para o município, porque vai atender a população gratuitamente. Eu acho que tudo que atende gratuitamente é interessante e é um projeto que realmente, né, possa trazer o esporte, que é um esporte elitizado, né, para as pessoas que realmente não podem exercer esse esporte, porque os materiais não são baratos, né? E esse projeto aí, com essa associação, ele vai dar um ensinamento gratuitamente. Eu acho interessante, mas como o vereador Marcão disse, tem que ver o orçamento do município, se cabe dentro ou não, tá? Não adianta a gente também querer fazer alguma coisa que de repente não está ao alcance no momento, né, da Prefeitura Municipal. Então acho que é interessante a gente discutir esses projetos gratuitos, é muito interessante, agora precisa ver se tem orçamento para, né, poder instalar dentro da estrutura do município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à limpeza da rua Guarantã, de frente à IMF, professora Orane Avelino de Souza, pois toda vez que chove, desce uma lama no bairro São Benedito.
Consulta o senhor secretário e seus vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o presidente da casa pede uso da palavra.
Convido o vice-presidente Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham. Os moradores ali do Jardim Paineiras, da rua Guarantã, principalmente, têm sofrido com as chuvas. De um tempo para cá tem acontecido a novidade de descer muita terra na Guarantã ali, que fica ali na frente do posto de saúde, na escola Orane. Acima do Jardim Paineiras tem o São Bendito e ao lado foi feito um loteamento. E esse loteamento foi feito grande mudanças de terra ali, fizeram montes e tal. E acredito que quando chove, uma grande quantidade de terra tem descido ali pela rua Guarantã. E é difícil, porque eu acompanho, sempre que chove, os funcionários da prefeitura vão lá e tiram a terra, uma grande quantidade de terra até. Mas eu vejo que é inviável, toda chuva tem que colocar lá 5, 6 funcionários para estar retirando essa terra. Então, esse requerimento para o senhor prefeito é que seja feito um estudo. Por que essa terra tem descido desse loteamento, que não acontecia de uns 2, 3 meses para cá?
Posso pedir uma parte, Pedro?
Uma parte, vereadora.
Inclusive, essa semana eles foram tirar, né? Você percebeu?
Sim.
E mesmo depois que eles tiraram, ainda ficou um pouco, eu não sei se você passou depois, o pessoal ainda reclamou, né? Que por mais que tire, ainda fica um pouco. Então é complicado, né?
Sim, vereadora. Saliento também que na frente da Escola Orani tem um quebra-mola elevado, que até foi projetação da vereadora, que evita que a areia passe, né? Então fica realmente muito barro na frente da escola, os carros não conseguem passar. Então eu peço para o senhor prefeito olhe com carinho para aquele pedacinho de terra ali.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
É interessante o requerimento até a parte de pedido de estudo, porque, se eu não me engano, no final daquela avenida existe um trecho que não é asfaltado, que liga a avenida ao São Benedito. Talvez a terra está vindo dali, até mais simples seria do que se estivesse vindo do residencial novo. Não sei se é isso que ocorre, mas não sei se o presidente passou por lá, se o senhor deu uma olhada. No final da avenida que liga o São Benedito existe um trecho sem asfalto, né? O senhor reparou isso lá? Então talvez a terra esteja vindo até dali. Se for isso, talvez o asfaltamento desse espaço resolva o problema. Não é nem uma questão mais problemática quanto a do residencial.
Foi bem colocado pelo vereador. Esse pedaço de terra lá sem asfalto é o final da rua Embuia. Tanto que essa semana a deputada estadual, Rita Passos esteve aqui em Garça, e eu te entreguei para ela um pedido de emenda, né, para estar fazendo realmente aquele pedacinho ali, porque os moradores do São Benedito sofrem muito quando chove. Mas eu adianto para o vereador que não é dali, essa areia vem do loteamento. Na hora que você chega ali e dá uma olhadinha para cima, assim, você já vê que grande quantidade de terra foi mexida ali naquele loteamento. Então eu peço para o senhor prefeito fazer um bom estudo ali para ver se consegue amenizar pelo menos o problema da população ali em relação à terra nos dias de chuva. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos na presidência.
Requerimento do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a Academia do Jardim Eucaliptos.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido ao vereador Parente a assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos para a sua explanação.
Novamente tomo a tribuna para falar daquela academia que tem ali ao lado do posto de saúde dos eucaliptos, né? Já faz um bom tempo que aquela academia foi terminada, pelo menos a estrutura da obra ali. E eu tenho dúvidas, e perguntei até no requerimento, as datas de inauguração. Porque, pelo que parece, já faz um bom tempo que aquela academia está parada ali, né? Nós tínhamos problemas com usuários de drogas ali, depois foi cercado, foi retirado um parque. Uma parte, vereador.
Não, apenas para constar que, pelo menos no final do ano, que eu me recordo, o que estava faltando era a última parcela para a compra do mobiliário. Tá? Não sei se esse dinheiro já chegou, se o mobiliário já foi comprado, mas pelo menos no final de 2016 faltava essa última parcela do governo federal, né, para a compra do mobiliário.
Obrigado pela parte. Deixo bem claro que lá é uma obra bonita, bem construída, com blindex, ficou bem legal. Mas infelizmente já está ficando quebrado, vai ter que ter reformas antes da inauguração. Então acredito que seja importante a atual administração aí fazer um estudo para ver se tem como agilizar essa inauguração, porque é um bem que foi um dinheiro público ali, está parado, e a comunidade da região necessita muito dessa obra.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Mas no final do ano passado o prédio já estava em uso, né? Já havia atividades lá da Secretaria de Saúde, né?
Uma parte está sem o mobiliário, né, Pedro?
Não, tem nada lá dentro, está tudo fechado.
Está sem o mobiliário.
Mas eu acredito que havia atividades lá dentro. Você tem certeza não. Que não? Não, certeza. Então tudo bem, eu não tenho certeza absoluta.
Certeza. Talvez se, tá? Se tem alguma coisa lá dentro, é só. Não, mas acho que sem nada. Até eu passei lá, fui jogar uma bola lá no final de semana e estava quebrado lá já a luz ali, pendurado. Então eu acredito que seria legal uma maior atenção do poder público em relação àquela academia. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Farei a votação, farei a... Perdão, eu vou fazer a votação dos dois, né, porque não foi feito o anterior também. Vamos fazer junto com esse. Em votação, os dois requerimentos, então. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe se está em estudos a implantação da Ronda Rural.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe se faz parte dos planos da prefeitura a implantação da polícia delegada no distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade e a previsão de proceder ao conserto dos bancos e mesas de concreto da Praça Tancredo Neves, que estão quebrados.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar quais as providências que o Executivo está tomando para o não fechamento do posto fiscal da Fazenda Estadual em Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de priorizar os comerciantes do município na escolha dos espaços e nos preços cobrados para participarem da edição da Festa da Cerejeira deste ano.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de isentar da cobrança das taxas de plantas para instituições benemerentes.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de retirar os blocos de concreto colocados na pista de rolamento da rua Sargento Wilson, de frente à antiga estação rodoviária.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Indicações?
Indicações.
Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao presidente da Câmara Municipal de Garça que convoque sessão extraordinária de caráter solene em cumprimento ao Decreto Legislativo 03 de 2011 e também à Lei Municipal 4.434 de 2010. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda à Operação Tapa Buracos e efetue limpeza no bairro Monte Verde. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que vistorie os terrenos particulares com mato alto, como por exemplo a rua... Ideu e a MAC no Jardim Imperador e na rua Catarina Malvese, à altura do número 109 no Jardim Brasil. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que faça a jardinagem da Praça do Jardim Brasil. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de asfaltar a rua que liga o Jardim Imperador ao Jardim Rafael, ao Jardim São Rafael. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda a roçagem na entrada da Escola João Crisóstomo. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que seja feita poda de árvores e capinagem do mato alto nos terrenos localizados entre o Jardim Brasil e o Nova Garça. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar a limpeza do terreno e a colocação de placas de proibido jogar lixo no terreno localizado na esquina da Rua 1 com a Luiz Cruzic. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito alterar o horário de funcionamento do bosque municipal aos finais de semana, de modo que fique aberto até às 17h30. Vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que seja feita poda de árvore e limpeza de matos na rua João Manzano. Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que proceda à manutenção da torneira do Campo Eucalipto, do Jardim Paineiras. Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que efetue a operação tapa-buracos e limpezas nas vias públicas, na rua Ricardo Travensolo, no Jardim Paulista. Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito que instale uma cobertura com banco no ponto de ônibus próximo à APAE, na rua João Bento, próximo ao numeral 485. José Luiz Marques, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de desbloquear o acesso pela rotatória da avenida Dr. Labiano da Costa Machado à rua Manuel Joaquim Fernandes, sentido centro, tornando-a mão dupla, como era antigamente, facilitando o trânsito de ônibus e táxis que hoje necessitam dar a volta pela rua Carlos Ferrari para chegarem na rodoviária.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, conceda a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos cada orador.
Único, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente para assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos para utilizar a palavra por 10 minutos.
Cumprimento ao presidente, aos vereadores, às pessoas aqui presentes. Venho ocupar a tribuna para dizer poucas palavras em relação ao projeto de lei número 12 de 2017, ao qual está tramitado na casa, que se trata do repasse da subvenção, agora tem um novo termo que chama colaboração com as entidades, que tem tramitado na casa, né? Provavelmente vai estar entrando na votação na próxima sessão. Eu gostaria de colocar aqui alguns poucos dados, né? Eu não estive atrás de muitas instituições, mas atrás daquelas que eu tenho mais proximidade, falei com algumas. Gostaria até que as pessoas ficassem bem espertas com esses números aqui, ó. Vou começar com a instituição AFAI Virgília. Hoje, a FAI atende crianças e adolescentes, quantidade de 173 atendidos. Né? O nosso patronato juvenil garcense atende hoje 160 crianças. A nossa PAI atende 120 pessoas na escola, mais 60 pessoas nos atendimentos lá, que inclui psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta. Tem a creche, que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que é Maria Leonor. Nós atendemos 167 crianças e adolescentes, né? Entre creche e o projeto. O nosso Lar dos Velhos, Frederico Azanã, hoje, ele atende 59 idosos. Vou colocar aqui a quantidade de homens e mulheres e um pequeno detalhe. Lá nós temos o quê? 17 mulheres, 42 homens. Observação, são 30 cadeirantes dentro do asilo. 30 cadeirantes. O atendimento daquela instituição, ele é 24 horas por dia. Convido os senhores vereadores a estar fazendo uma visita lá. Acredito que a maioria já esteve aqui, que já passou lá, viu o trabalho que é executado pelo asilo, né? Outra instituição também que tem um trabalho maravilhoso na nossa cidade é a Patrulha Juvenil, que eu não peguei os dados dela. Mas só dessas instituições que eu peguei aqui, ó: Maria Leonor, AFAI, Patronato, APAI e Lar dos Velhos, tem um total de 739 atendidos. Vamos guardar esse número, 739 atendidos. Dentro desses atendidos nós temos crianças, adolescentes, doentes, idosos, pessoas com necessidades especiais, pessoas com risco de vulnerabilidade social. Então eu penso, né? Eu sei que a prefeitura hoje, ela já auxilia muito as instituições, né? Ela já dá um certo suporte, mas eu penso assim, vamos olhar com essas instituições não como um custo,
Não como um peso para a prefeitura, porque na verdade hoje a prefeitura ela auxilia sim as instituições, mas olha o quanto que as instituições não auxiliam a prefeitura. São 739 pessoas da nossa comunidade, entre doentes, adolescentes, né, pessoas com necessidades especiais, que seria de responsabilidade da prefeitura. Então não tem aquela situação de que a prefeitura ajuda a instituição. Na verdade, é uma colaboração. É uma conveniada. Trabalhando junto para atender a comunidade. Imagina se, chegando numa situação hoje, a partir de amanhã, nós não temos mais a PAI, nem a FAI, nem patronato. Como vai ser a nossa cidade? Quantas famílias? Né? Eu coloquei essa situação porque veio o termo de colaboração, de repasse desse ano para as instituições. Eu vou colocar os valores aqui, ó. Para o ano de 2017, vai ser repassado para o Maria Leonor R$50 mil. Para a FAI, R$28 mil. Para o patronato, R$25 mil. Para a PAI, R$50 mil. E para o asilo, R$35 mil ano. Né? Sabemos que a prefeitura auxilia em outras coisas. Porém, essas instituições, o que é? Elas prestam um trabalho essencial para o município. Será que não tem como dar um pequeno impulso, né? Uma pequena força a mais? Sabemos da dificuldade da prefeitura, mas eu peço mesmo, encarecidamente, que o prefeito reveja esse repasse. Porque o ano passado também estive aqui cobrando, também porque os valores foram bem parecidos, bem semelhantes, para não se dizer igual sem o reajuste.
Idênticos.
Né? Idênticos, idênticos, assim. Porque eu vou colocar aqui um detalhe. No nosso Lar dos Velhos, o asilo. Lá, eles gastam R$8 mil por mês só de remédio. Só de remédio, né? Aí eles falam assim, mas eles ficam com uma porcentagem ali do salário dos idosos. Mas você tem noção o que é? Lá a quantidade de idosos cadeirantes trabalham 24 horas por dia lá, os funcionários. Só de funcionário de folha de pagamento é R$40 mil por mês. São os nossos idosos, são as nossas crianças, são as nossas pessoas com necessidades. Eu peço realmente que os vereadores aqui, que puderem estar junto conosco, independente de situação, de oposição, mas estar a favor, não das instituições, mas desses atendidos, né? Porque é realmente um trabalho, eu fico até emocionado de falar, mas é essencial, um trabalho bonito. Essas instituições aqui, quanto tempo tem a nossa instituição, Rose? 70 anos? 77 anos de instituição prestando trabalhos. Eu venho deixar bem claro que não é essa gestão, não é a gestão passada, já vem um bom tempo trabalhando em conjunto com esses repasses. Eu acredito que, eu estive essa semana falando com o prefeito, a mesma coisa que eu falei aqui, eu falei para ele lá, ele se colocou à disposição de estudar, de mais para frente tentar fazer um aditamento, alguma coisa do tipo, porém ele não passou números. E é difícil uma instituição trabalhar, às vezes, sem a certeza ali, porque, querendo ou não, não é a instituição que perde. A instituição fecha a porta e tal. Mas, e esses atendidos? Para onde vão os 739 crianças, idosos, pessoas com deficiência, se acaso as instituições não conseguirem manter essas portas abertas? Então, eu peço com carinho que até os vereadores da base, se puderem, estarem conosco para a gente trabalhar juntos, para ver se a gente consegue melhorar esses valores para essas instituições, porque eu acredito que todo mundo tem a ganhar. Uma parte.
Se depender da gente, presidente, pode contar com todos aqui, que acho que é de bem comum para o município, população. Vamos levar isso até o prefeito, embora o presidente mesmo já tenha conversado com ele. E acho que dentro do que a gente conseguir desenvolver durante esses 4 anos, eu tenho certeza que ele vai tentar fazer uma melhora nesse sentido.
Sim, o vereador. Eu estive presente falando com o prefeito, não como funcionário da instituição, mas como vereador, né? Eu sei, tenho conhecimento que a minha diretoria da minha creche que eu trabalho foi falar com o prefeito, que a diretoria do asilo foi falar com o prefeito, porque sabemos que esses valores são realmente difíceis de trabalhar durante o ano todo. Então peço a ajuda, a colaboração dos vereadores, que nós juntos podemos estar, cada um ali com uma instituição, tal, trabalhando para ver se conseguimos melhorar, porque com toda certeza eu posso dizer que quem vai ganhar não somos nós, vereadores, e sim a comunidade, as pessoas atendidas, as famílias dessas pessoas atendidas e todos nós juntos. Obrigado.
Vereador Pedro Santos para assumir a tribuna.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Franco Santos Bacana pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam e que nos ouvem pela internet. Primeiramente, eu recebi algumas respostas de alguns requerimentos que eu fiz nas sessões passadas e eu tive uma resposta aqui e algumas, né, algumas, infelizmente, a gente vai ter que comentar aqui, né. Bom, primeiro com relação ao futebol amador, né. O secretário, deve ter sido o secretário, né, é o prefeito assina, mas é o secretário que responde. Ele informou assim que verbalmente consultou os interessados, né? Porque eu perguntei se ia haver futebol amador aqui no município esse ano. E ele diz que tal, desenvolvimento do Suíço, Master e tal, e que é futebol amador, né? Bom, todo mundo sabe que, que o futebol amador é o Master, o Suíço. Eu perguntei futebol amador, que todo mundo sabe que é o futebol de campo. O Master e o Suíço eu sei que já tem. Então, acho que o cara precisa dar uma resposta mais concreta, né? Parece ter uma piada, né? Mas, enfim, estou só falando que tem que soletrar para o cara entender. Infelizmente, a gente tem que falar dessa maneira aqui. Gostaria também, aqui tem um... Eu fiz um requerimento, né? Que a gente sabe que o desemprego é muito grande no município, aliás, no país inteiro. E Garça, né? A gente foi contemplado com um desemprego muito maior. Por quê? Porque as empresas, né? Aqui de Garça está sofrendo um problema sério com venda dos seus produtos e naturalmente tem que o quê? Demitir as pessoas que lá trabalham, né? Pela crise que assola o país. Fiz requerimento aqui, né? Perguntando, né? Juntamente, tal, sobre a questão do desemprego que a gestão atual está desenvolvendo, né? E até coloquei uma indicação, né? Para a gente fazer, né, um processo, né? Para que inicie um trabalho sobre cooperativas, né? Tem muita gente desempregada, a gente tem o setor industrial que tinha vários terceiros, né, que faziam trabalho para as empresas, de repente você pode fazer uma cooperativa, não só no setor industrial, mas como de alimento e outras coisas mais, etc. Aí, em resposta ao requerimento número tal aqui, acho que foi o secretário que se encontra até presente aqui, né? Talvez deve ter sido ele que respondeu, né? Se não foi, deve ter sido o prefeito, mas enfim. O que ele diz aqui, tem o item 1, através do PAT, posto de atendimento ao trabalhador, buscar-se a recolocação dos trabalhadores do mercado de trabalho por meio de captação de vagas junto a empresas e comércio em município. No item 2, ele responde que a formação de cooperativas é um assunto para ser discutido em sua viabilidade e implantação em conjunto com os interessados, né? Quem tem que buscar os interessados é o próprio secretário, ele que tem que ir atrás e ver quem está desempregado ou não, né? E sugerir isso daí. Então, acho que o interessante é a secretaria se movimentar, né, e ir atrás realmente para solucionar esse problema. Não sei se de repente está se movimentando, não posso afirmar que não está, né, mas enfim, quem tem que fazer esse trabalho é a própria Secretaria de Desenvolvimento, né, aqui de Indústria e Comércio do município. Eles que têm que ver, né, a taxa de desemprego no município e têm que correr atrás para ver se consegue solucionar pelo menos parte do problema. Então, a ideia foi dada, o requerimento está lá, as pessoas lê e tem que desenvolver um trabalho com relação a isso. Então, essas respostas que eu não achei muito interessante, mas enfim, né, a gente pergunta e vê a resposta e a gente comenta. Então, esse é o trabalho do vereador aqui, o trabalho do secretário é responder e atuar, o trabalho do vereador é indicar para que a pessoa possa, né, assimilar algumas ideias, né, que de repente talvez não está sendo desenvolvido. Se tiver, isso é bom e é importante para o município, porque vai sanar uma demanda que a gente se encontra hoje no município muito, muito grave, né, que é a questão do desemprego. Bom, um assunto que até foi levantado por mim em outra gestão passada é com relação ao VCB aqui da Câmara Municipal. Tá? Então a gente tem que discutir o quê? Para a Câmara ter o alvará, para ter o alvará aqui do município, ela precisa do AVCB. O AVCB é um projeto de segurança, né? Você tem que instalar um projeto de segurança para conseguir o AVCB, e através do AVCB você consegue o alvará da prefeitura. Então, é isso que a prefeitura, ou é isso que a Câmara precisa para regularizar, para que ela, né, possa estar legalmente aberta. Então, esse é o assunto que eu discuti aqui. Aí, na gestão passada, foi discutido isso várias vezes, e na sessão passada o presidente da casa apresentou um orçamento de R$585 mil, se eu não me engano, para deixar o prédio aqui adequado. Tá? R$585 mil. Eu acho um absurdo. Né? Já achava um absurdo e acho um absurdo. Tá? Aí eu vi no jornal outro dia, né, que também há uma possibilidade da Câmara comprar o prédio ali do antigo Banco do Brasil, né, que é nessa rua aqui, por mais de R$1 milhão. Por mais de R$1 milhão. Bom, então eu pergunto para a população, né, eu até dei uma entrevista para o Renato Calegari, lá da Rádio Universitária, que ele perguntando o que a gente achava sobre a compra de prédio e tal. Então eu vou falar o que eu penso. O que cada um pensa, isso é cada um. Estou falando o que eu penso e o que eu vejo, que eu acho desnecessário no momento, né, que nós encontramos com a recessão no país. Eu vejo as pessoas falar R$1 milhão com a facilidade para comprar um prédio, né? R$580 mil com a facilidade, né, de arrumar um prédio, outras coisas. Eu acho que a gente tem que primeiro ter noção do que é R$500 mil, né? Eu acho que a gente tem que ter noção do que é R$1 milhão e 300 mil, tá? Eu vou ser sincero, eu acho que nós temos que adequar, não é o momento para gastar um recurso tão grande como esse. Olha, a gente vê aqui na cidade que muita gente está perdendo emprego e tem necessidade até de alimentos hoje. Tem pai de família hoje que tem seu serviço e torce, né, todo dia para continuar trabalhando, né? Porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande hoje. E quem ficar desempregado dificilmente vai conseguir, né, um trabalho aqui no nosso município. Porque é realmente assustador o número de desemprego e de lojas que estão fechando no comércio, né, e indústria que estão passando por dificuldade. E a gente tem que ter noção e o respeito com o dinheiro público. Se pode fazer uma pesquisa na internet, na rua, e perguntar, assim, principalmente para as pessoas do bairro da periferia, se sabem e tem noção o que é R$1 milhão. Né? A gente vê isso, mas noticiando na televisão, todo momento, ó, a obra vai custar R$1 milhão, a obra vai custar R$500 mil, com a facilidade que as pessoas falam, né, que o dinheiro não é da gente, né, o dinheiro é do contribuinte. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito com o dinheiro do contribuinte, tá? Respeito, que eu falo, é assim, é analisar os projetos, ver qual que é o projeto que vai adequar e vai custar menos ao erário do município. Porque esse dinheiro, e eu disse e repito, esse dinheiro que está em posse da Câmara não é da Câmara Municipal. Esse dinheiro é da população, Garcense. Esse dinheiro que está aqui é da população, é do contribuinte que paga os seus impostos e que a Prefeitura faz um repasse aqui para a Câmara Municipal. Então, eu não poderia deixar de usar a tribuna e discutir esse assunto, porque é um assunto que eu estou ouvindo diariamente sobre a compra de um prédio, sobre o que vai fazer com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que se adequar. E eu conversei com o Carvalho aqui, já tinha até falado para um técnico que já fez vários projetos aqui no município, conversar com o presidente da casa, não sei se ele retornou também, conversei com ele outro dia, e ele acabou vindo aqui e fez um orçamento. E para ele entregar, isso ele me disse, e disse para o Carvalho também, está até no e-mail dele o orçamento. Para ele entregar o AVCB, o projeto de segurança, para a Câmara obter o alvará, né, para ficar legalmente com a Prefeitura, é de R$26 mil. Então, olha o custo, né? É bem em conta. Agora, a questão de acessibilidade. Questão de acessibilidade, acessibilidade significa acesso fácil. Acesso fácil, quem tem que fazer isso é a própria estrutura da Câmara Municipal, entendeu? E eu já vou até falar aqui, né, que estou sendo bem claro com isso, que pessoas que têm problema de mobilidade, ela tem que ser atendida aqui no térreo. Se não pode gastar dinheiro, atende aqui no piso térreo. Prefeitura, mesma coisa. Se não pode construir um elevador de R$100 mil, bota pessoas para atender lá embaixo. Faz uma rampa de acesso e faz o atendimento lá embaixo. Você está fazendo o seu dever. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Então, acho que dá para a gente adequar e gastar o mínimo possível e respeitar o dinheiro público, porque o momento
É um momento de dificuldade. Talvez, futuramente, está sobrando 1 milhão, está sobrando 1,5 milhão, todo mundo está trabalhando, todo mundo está sendo atendido no posto de saúde, todo mundo está sendo atendido no bem-estar social, aí vamos gastar 1 milhão. Mas eu acho que o momento não é o ideal para se gastar aqui na Câmara. E já falo aqui, se estiver pensando em comprar um prédio para fazer um gabinete para mim, já pode economizar, porque eu fiquei aqui 8 anos e nunca tive gabinete, e não é agora que eu vou exigir isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Maragão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que também estou no meu terceiro mandato e no primeiro nós éramos em 9 vereadores. No segundo, em 13 e agora também estamos em 13. Hoje, eu dei entrada em um projeto para que no próximo mandato a Câmara volte a ter 13 vereadores. Ou melhor, 9 vereadores. Para que isso? Para que possamos economizar. Hoje, veio um vereador aqui na tribuna, o próprio presidente, dizendo que, por ano, a creche Maria Leonor recebe 50 mil reais, né, Rosineia? 50 mil reais. Ah, pai, 50 mil reais. Ah, pai, 28 mil reais. O asilo, 35 mil reais. Todo mês eu faço uma visita no asilo. Todo último sábado do mês eu visito o asilo. Agora, quanto custa por ano um vereador aqui na Câmara? Por ano, um vereador custa 154 mil reais. 154 mil reais, um vereador. Ó, vamos fazer as contas. Ou por mandato, desculpe, né? Por mandato. Por mandato, é. Estou vendo aqui a conta final que eu fiz. Por ano, ele custa... Deixa eu ver. 3 mil reais por mês. 34 mil reais. Não, 12 meses... Vezes 3. É quase 3. E tem os encargos, Marcão, que desconta, tem sim. Desconta R$300 de cada um. Nos desconta, Lamartina? Desconta R$300 de cada um. A contribuição patronal. Então você faz a conta da contribuição, desconta. Né, Carvalho? Desconta sim. Então, daí, 3 mil reais vezes 12, é isso sim, 3 mil por mês. Então, 30, 36. Agora, veja bem, e se isso... Não, não está errado, Deise. É 3, sim. Então, e se isso fosse passado para uma instituição? Agora, nós vamos pegar 4 a menos... Essa conta que eu tinha feito. Então, nós vamos pegar 4 a menos. Entenderam? E passar para uma entidade. Então, é essa economia. É essa conta que eu tinha feito. Eu acho que vale muito mais, porque na primeira gestão, nós estávamos aqui em 9 e o trabalho rendia da mesma maneira. Da mesma maneira. Então não fez falta alguma dizer de representatividade, ah, mas vai representar todos os bairros. E se todos os vereadores morarem na mesma região da cidade? O Bacana estava comigo no primeiro mandato. Você acha que mudou alguma coisa, Bacana?
Sua última parte, vereadora?
Sim.
Ah, acho que a sua opinião é uma opinião totalmente sua, né? Eu respeito, eu acho interessante, sim, eu acho interessante a Vossa Excelência sugerir, né, isso daqui na Câmara Municipal, mas a gente não pode compartilhar, né? Eu fui eleito com 9 e fui eleito em 2 mandatos com 13 vereadores, né? Eu acho que a questão de representatividade, a Câmara é um lugar de debate, né? Um lugar de pensamento, né? E eu, na gestão, que foi 9 vereadores, se você permite eu só concluir o pensamento, vereadora? Não,
sim,
quero
tentar, claro.
Na gestão que foi 9 vereadores, o prefeito, né, ele tem a base muito mais fácil, né, para aprovar os seus projetos. Então, eu vi uma dificuldade de você poder legislar com mais independência, com 9 vereadores. Até mesmo porque, se ele conseguir 5 votos, ele já tem a maioria da Câmara. E para quem não entende muito de política, você tem uma base de maioria da Câmara, o prefeito, ele administra da maneira que ele pensa e da maneira que ele quer. Então, eu acho que 9 vereadores, na minha opinião, respeito a sua, eu acho que a gente tem mais dificuldade em exercer o mandato. Mas respeito a sua opinião.
Bem, meu tempo está terminando, agora eu consegui, eu estava fazendo uma conta diferente, mas com 4 vereadores a menos, então, por ano, são R$ 132 mil com os encargos. Então, seriam R$ 132 mil a mais para as entidades. Eu acho que seria de suma importância. Essa é a minha opinião. Eu acho que eu consegui hoje 4 assinaturas, eu preciso de 4 para entrar com o projeto e gostaria muito que mais um vereador refletisse, pensasse. Nós temos até o final do ano para entrar com o projeto. Com a crise que o país vive, eu penso que a nossa comunidade merece. Muito obrigada.
Encerrado o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Agora acabou o intervalo. Está no meio, cara. Tá no meio. Começou a chamada.
Mas todo mundo faz, cara, no meio da chamada.
Cara. Então, desde o meio.
Presidente,
começou a chamada. Já avisou.
Sempre era durante a chamada.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
É que no regimento da Câmara, só para explicar para o vereador aí, que a partir do momento que você fez a ordem do dia, se você não se inscreveu, o início da chamada não é permitido inscrever mais. A não ser que mude o regimento da Câmara hoje.
Pela ordem, agora, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Faz acho que uns 2 anos que essa regra funciona dessa forma e sempre as inscrições foram durante a chamada. Eu me lembro aqui muito bem do mandato anterior.
Pela ordem, senhor presidente.
Diversas vezes, pela todos ordem. Os vereadores se inscreveram durante a chamada. Mas tudo bem, eu já abri mão. Não precisa
pela organizar. Ordem, senhor presidente. Na gestão passada, eu fui proibido de falar várias vezes. Quem fazia parte aqui da Câmara Municipal sabe plenamente que quando começava a chamada, o ex-presidente Adamir cortava a palavra, porque ele sempre dizia que é um regimento. Agora, eu acho interessante mudar o regimento. Então, coloque em votação, muda o regimento na próxima sessão. Hoje, vamos respeitar o regimento, que o regimento...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Há outros vereadores também solicitando a palavra, como o vereador Rafael.
Então, vou deixar claro que a próxima vez...
E a chamada nem chegou ainda.
Porém,
meu nome, por
vejo que aqui só tem o nome do vereador.
Tem 2.
Né? Então, abro a palavra para quem mais queira falar, porque a gente passa por cima do regimento tantas vezes em pequenos detalhes, né? Então, vamos ficar bem claro que a última palavra aqui é minha.
Não, não.
Eu sugiro que os vereadores deem o nome presidente. Na próxima.
Não, não, não. A última palavra aqui é do regimento. Se for desse jeito, então não tem mais respeito com o regimento.
Pela ordem,
eu acho que o senhor, como presidente, deveria respeitar o regimento. Como? Não, tudo bem,
não, vereador. Não, deixa eu falar. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
É, como o próprio vereador bacana mesmo sempre coloca, que se consulte então o plenário, porque o plenário é soberano. Sim.
Eu acho que então o diretor da casa ele tem que explicar, porque aconteceu comigo isso daqui, eu não pude falar na outra gestão, então eu exijo aqui, presidente, você não é o dono absoluto aqui da palavra, tem o regimento da Câmara e deve ser respeitado. Se não for respeitado hoje aqui, eu vou exigir aqui que o diretor da Câmara, ele explique isso daí, porque eu fui proibido várias vezes de usar a tribuna, que eu estou deixando bem claro. Então, autoritarismo não existe. Na outra gestão era assim, e eu fui proibido várias vezes, vereadora Patrícia lembra muito bem. Então, se for desrespeitar o regimento da casa, então eu quero que conste em ata aqui que vai ser desrespeitado todas as vezes o regimento da casa aqui. Então, não tem mais regimento da casa. Eu estou falando isso porque eu passei por isso aqui.
Concluiu, vereador? Concluí. Respeito a opinião. Coloque em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários, se manifestem. Está aprovado, então. Vamos abrir a palavra para os vereadores que também quiserem falar nos 5 minutos finais. Sim? Eu perguntei assim, estou passando para o plenário a votação de quem se pode abrir. Não, é o seguinte, o vereador está requisitando a situação que, pelo regimento, todo mundo dá o nome na hora que está fazendo a chamada. Entendeu? Sempre foi assim. A hora que está acontecendo, a chamada dá o nome e tal, e marca. Então eu estou perguntando para os vereadores, hoje, excepcionalmente hoje, vocês que querem usar os 5 minutos finais?
Presidente, já foi feito o questionamento e o plenário concordou, correto?
Correto. Obrigado pelo apoio. Manter a ordem, por favor.
Pela ordem, presidente. Qual que é a opinião do diretor da casa?
Diretor da casa, por favor. O vereador fez uma solicitação.
Por gentileza, ilustríssimo diretor... qual que é a opinião do diretor legislativo da casa com relação a esse impasse?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu gostaria que pedisse por escrito. Eu falei, o vereador aqui, o Antônio Franco, ele pediu o meu posicionamento. Como estava acalorada a discussão, eu falei para ele que ele requisitasse por escrito.
Foi o que ele falou, então, também pediu.
Eu vou dar a mesma resposta para o nobre vereador, para que a gente se posicione por escrito. Aí a gente se posiciona por escrito com relação à dúvida regimental, já que eu falei esse procedimento para o vereador aqui. Agora,
o regimento não fala que o vereador tem que assinar, viu? Até o ano passado era assim, esse ano nunca foi.
Vai ter, gente.
Mas sempre o pessoal vinha marcar. Mas você lembra, cara?
Eu só estou discutindo o
assunto. Não, cara, não sei.
Você não sabe.
Não sei, não, bacana. Toda vez, todas as vezes, um vereador estava sendo chamado e o outro estava voltando. O pessoal vinha assinar, cara. Todo mundo assinava durante a chamada. Durante a chamada. Era um vereador só chamado e o outro.
Só gostaria de esclarecer.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Textualmente,
sim.
O que fala o regimento?
Até a ordem da chamada. Porém, o que acontece? Todos os dias, eu acho que a população de Garça presente, eu peço perdão por essa situação. Porque tem tanta coisa, você pode ver que tantas vezes a gente discute tantas coisas aqui, e às vezes... um pequeno detalhe se transforma numa coisa tão...
Pela ordem, senhor presidente, é isso que eu falo, é isso que eu discuto com o senhor. Os funcionários aqui,
o ex-presidente
quer mudar o regimento todo dia da Câmara. E quem mudou o regimento não foi o vereador. Quem mudou o regimento não foi eu. Quem mudou o regimento foi o ex-presidente da casa.
Por favor, vereador.
E já tem projeto mudando o regimento de novo.
Por favor, vereador.
Não, mas você está falando, você não pode falar também. Então, vamos falar todo mundo aqui. O regimento não permite.
insustentável a situação. Peço lá a... É, inconsentável. Situação. Peço perdão pelos vereadores. E vamos fazer, né, conforme ele está... Vamos fazer a ordem do dia, por favor. Continua a chamada, senhor vereador, por favor.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Fabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Vamos continuar com a nossa ordem do dia, mas antes vamos fazer a parada regimental que a Patrícia solicitou. Atendendo ao requerimento verbal da vereadora Patrícia Morato Marangão, que foi aprovado pelos senhores vereadores, passamos ao intervalo regimental. Oportunidade que daremos a palavra a dois moradores e dois músicos previamente inscritos para justificar o seu posicionamento sobre a execução de música ao vivo no Lago JK Williams. Então eu convido aqui à frente, né, ao senhor Renato Menezes Mendes, ao senhor Lucas Araújo, ao senhor Marcos Ângelo e ao senhor Herédia. Senhor Oswaldo Herédia, por favor. Como que é o nome dele? Agora, não adianta. Sim. Senhor Herédia, por favor, senhor Herédia. Sim. Por favor, ó. Não tem problema, não. Pode ser. Vamos dar a palavra primeiramente ao nosso amigo Lucas. Por favor, Lucas. Lembrando que não é uma audiência pública, então eu peço que não tenha manifestação e que o nosso amigo use 5 minutos do seu tempo para expor a sua posição. Peço silêncio, né, e respeito a posição do nosso amigo.
Boa noite, Pedro. Boa noite, a todos os vereadores. A todos vocês que vieram aqui... compartilhar conosco aí dessa causa, né? O que que acontece, gente? Nós estamos aqui hoje, a maior parte dos músicos que tocam, não só no Lago, no Tio João, no Le Shake, lá no Casinha de Lata, em todos os bares que hoje permite Garça fazer música ao vivo. O que começou a acontecer de algum tempo pra cá? De algum tempo, não vou citar que foi agora, que foi antes, a gente sempre sofreu com isso, né? Então, assim, o que que acontece? Tem a reclamação de alguns moradores, né? Que tá tendo barulho por parte nossa, as bandas que tocam. E, assim, eu penso da seguinte forma. Agora, ultimamente, começou com o fiscal, né? Terceira vez que vai o fiscal interferir, né? Chega lá com o decibel, que não pode, que tá passando e tem que diminuir o som. Veja bem, o Lago hoje... Porque assim, eu vou citar o Lago, mas dizendo aí, o Tio João sofre com isso, o Sheik sofre com isso também, mas focando no Lago, que foi da onde começou o problema, né? O Lago hoje, um dia de movimento, eu acho que todos podem perceber que, acho que só os carros que passam, moto, já faz um barulho já, não faz, gente? Então, qual que é o conceito de ir lá com o decibelímetro lá e pegar? É o som? Será que é o nosso som que está chegando lá? Né? Aí tem o pessoal que passa com carro, com música. A gente tem que ser penalizado por esse pessoal que faz isso? A gente está lá trabalhando, gente. Eu, da minha parte, a minha banda, nós somos em 5. São 5 famílias sustentadas da banda. O pessoal dos trailers no Lago, o Casinha de Lata, o Tio João, em geral, cada um tem lá seus funcionários. Cozinheira, garçom... atendentes. Quantas famílias, né? através da música, hoje no lago, né, são sustentadas. Porque eu garanto para vocês, eu acho que ninguém aqui é leigo em saber que se hoje parar com a música, esse movimento vai cair drasticamente, né? Então, assim, o que a gente veio aqui hoje fazer é, não foi procurar discutir com ninguém, arrumar uma confusão. A gente não está para lado nenhum de partido, a gente está aqui pedindo o apoio de vocês, né, os vereadores da casa, o pessoal que está aqui, a população, inclusive o pessoal que mora no lago. A gente não quer atrapalhar vocês. Muito pelo contrário, nós não queremos atrapalhar vocês. Então, a nossa proposta hoje é estar aqui para tentar chegar no bom senso, certo? Porque como o vereador Bacana falou, o desemprego hoje é tremendo. Já pensou? Quem está desempregado hoje vai trabalhar onde? Imagina esse monte de banda, esse monte de funcionário se ficar desempregado porque um ou outro reclama da música. Aonde que nós vamos trabalhar? Em Marília? Não, Marília já tem 300 músicos. A gente toca lá uma vez ou outra, mas já tem os músicos de Marília. A gente precisa trabalhar aqui em Garça. Nós estamos gerando emprego para Garça. Impostos que Garça paga, que o lago, eu pago, vocês pagam. Então, a gente só quer chegar no bom senso. Nós não queremos briga, não queremos confusão, em hipótese alguma, tá? A gente quer somente o direito de exercer o dom que Deus nos deu, que é cantar, tocar. A gente vive disso, a gente depende disso, certo? Então, o nosso posicionamento é esse, tá? Não estou aqui defendendo somente as bandas, mas também os restaurantes, o pessoal que dá esse lado. Garça ficou anos sem música ao vivo, vocês sabem. Eu acho que tem 5 anos que voltou, o pessoal pode ver a própria polícia militar passar lá na frente. Eu acredito que se eles vissem que estivesse um volume alto, eles próprios, eles têm o poder de falar. Então eu acho que não vem ao caso, não é um som estridente. Não é um som que chega para incomodar, eu acredito, né? Então, por favor, gente, vamos chegar no bom senso, vamos conversar, vamos tentar acertar as duas partes, porque a gente não pode perder isso daí, é o nosso ganha-pão. Desses 5 anos que a gente canta no lago, nunca foi solicitada uma viatura da polícia, porque nunca teve uma confusão. O lago hoje não vai só jovens, vai gente de idade, vai crianças ver nosso show. Tem crianças, a Ana estava aqui falando, o filho dela, quando vê a gente cantando, o Experimento, o Rodrigo, Alexandre, epa, mãe, para que eu quero ver eles cantarem. Então, pensem com carinho, gente, vamos estudar alguma possibilidade, vocês estão aqui para isso, a população, os senhores vereadores. É, não quero que fique ruim também para o pessoal que mora lá, muito pelo contrário, de coração. Quero que vocês tenham, quem tem gente reclamando, está reclamando, mas vamos chegar no bom senso. Ó, até tal altura, a gente tem na mesa de som um potenciômetro que dá para a gente chegar, chegou aqui não está chegando, aí pronto, está ali, nós não vamos passar disso. A gente só quer exercer o direito de trabalhar. Eu acho que é só isso da nossa parte. Obrigado a todos.
Obrigado pelo posicionamento, Lucas. Cedo a palavra agora ao senhor Herédia e ao Marcos.
Senhores, boa noite. Falando aqui em nome dos moradores do lago, que eu também sou. Em primeiro lugar, não temos nada contra músico nenhum. Todo mundo tem o direito de ganhar o pão de cada dia e quero mais é que todo mundo seja feliz. Só que no Estado de Direito, o direito de um acaba quando começa o do outro. Há muito tempo a gente vem tido problemas de perturbação do sossego, quem mora ali perto. Eu vejo senhoras que estão com bebês no colo aqui, acredito que estão aqui, porque estão tendo problemas com seus filhos por causa do barulho. O som ao vivo não tem um botão para regular o som, certo? Já foram feitas reuniões, não está sendo respeitado. Eu vi aí num sujeito de Marília colocar que agora estão criando problema porque o prefeito João mora lá. O Faneca é meu amigo pessoal de jogar bola, de outras coisas, o Cornélio. E o João conheço de vista, então não tem conotação política. Não se pode jogar a população contra os moradores. Nós já moramos lá há muitos anos e estão respeitando o direito de todo mundo, queremos que respeite o nosso, certo? Se, A minha mãe tem 73 anos de idade, é idosa e acamada. Ela foi morar comigo, ficou um tempo e mudou, porque não conseguia dormir de noite. Então tá errado isso aí. Eu estou dentro da minha casa. Eu não posso chegar na frente de cada um de vocês presentes e montar um depósito de lixo. Tem regras a ser respeitadas, certo? Então, o direito de um acaba quando começa o do outro. Em reuniões do Concebes, foram feitas, o Herédio estava presente, eu não estava, porque eu não fiquei sabendo. Sempre tem aquele ajuste de conduta que não é respeitado, certo? Se fosse, não precisaríamos estar aqui. Eu nunca vim a uma sessão da Câmara, eu nunca fui à Prefeitura. Só que hoje, eu fiquei sabendo do movimento, peraí, então os vilões somos nós, os moradores? Nós pagamos imposto também, nós trabalhamos também. E queremos trabalhar no outro dia depois do show. Então, é anarquia que vai se instalar? Está errado isso aí. Eu dou uma sugestão. Pega lá onde tiver show, fecha, põe ar-condicionado e toca lá dentro. Não vai incomodar ninguém, certo? Não vai ter som. Não é ao ar livre. Eu não sou obrigado a assistir a todo show que tem lá. Esse é o meu posicionamento, sem maiores delongas. Vai falar o colega
Herédio. Senhor presidente, demais membros da mesa, vocês que estão presentes aqui hoje, internautas, senhores edis, esse problema se arrasta há muitos anos, mas ultimamente está insustentável. Vocês podem ver, carro de som, baderna à noite e o som de um trailer é o que mais incomoda. Não são de todos, porque eu conheço aquilo ali do tempo que era carrinho de trailer com duas rodinhas. Não tinha o uso de solo e não era cedido espaço a nenhum, como é cedido hoje. Ali ninguém é dono de nada, aquilo é do município, é de todos nós. E todos fazem o uso daquele solo. Então também tem direito de chegar lá, botar um trailer, comprar um espaço, comprar, não. Reivindicar. Montar um lá e botar uma banda. Não estou querendo tirar emprego de ninguém. Nós queremos ali é viver em paz. Agora, não adianta mais ficar fazendo reunião e reclamando em Câmara. Por quê? Nós tivemos uma reunião que não tem um mês. Cadê aquela conciliação de que o volume ia ser diminuído, de que a porta ia ser mais vedada, isso ou aquilo? Não teve nada. Ao contrário, aumentou o volume, aumentou a confusão. Me perdoem. Mas não tem todos esses músicos tocando no largo. E nós estamos se referindo ao largo, não à cidade toda. Muito bem, eu também gosto de música. Só que nós não temos paz ali. Agora, som de carro é a polícia. São ambiente é a prefeitura. Por isso existe em Garça uma lei municipal, e também existe uma lei federal. Não adianta querer tirar a lei municipal, que é difícil, se existe uma federal. A lei do silêncio é da meia-noite à meia-noite. Não tem esse negócio de 6 da manhã, pode, 10 da noite, pode, meia-noite, eu tenho que parar. Não. Ela é 100%. Será que alguém que está lá, vamos dizer um jovem, que a maioria, com o seu pajeiro, ou seu saveiro, com aqueles 20 alto-falantes badernando, será que se eu pegar um outro carro, com meia dúzia de alto-falantes, não 20, e ir na porta da casa dele, será que os pais dele, os vizinhos deles, vão gostar? Não, né? Então, é o que acontece com a gente ali. Esse é o caso do som do veículo. A baderna, como eu aguentei essa madrugada, ali no escadão, lá em cima, é na porta da minha casa. A viatura passa, mas ninguém faz nada. Que se fizesse, não tinha a confusão lá. Não tinha a baderna que tem lá. Eu vejo a viatura passar. Mas a viatura passar uma coisa. A viatura chamar a atenção de quem está fazendo baderna ali é outra. A caixa de isopor está lá, o som está lá, e aquela gritaria, aquela baderneira, um correndo atrás do outro ali fazendo baderna. Se eles não têm o que fazer, não têm que dormir e trabalhar no outro dia, eu tenho, todo mundo tem. Mesma coisa é o caso do volume do som da música. Ninguém é contra música nenhuma, ninguém é contra ninguém ter uma banda tocando dentro do seu estabelecimento. Desde que respeite que nós temos direito de descansar e dormir no outro dia. Que respeite o direito dessas crianças, que talvez até estão doentes, talvez estressadas, pessoas de idade, eu tenho na minha casa também, e não é respeitado. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, ninguém aqui está para confusão nenhuma, ninguém aqui está para nada. Nós estamos com o direito. Quem mora ali, e eu conheço e diz aqui, que já morou ali, que mudou porque não suportou o que é aquilo ali. Agora, eu vivo largo 24 horas. Estou há 33 anos morando naquele lugar. Ou mais, perdi as contas já. Gente, quando eu mudei ali, aquilo ali era um brejo. Eu ajudei, e todo mundo sabe disso, desde o tempo do Panza e um pouco menos, a construir até a Praça da Concha Acústica. Para quem não sabe, eu não gosto de falar isso, todas aquelas árvores plantadas ali...
Eu peço que o senhor conclua, por favor.
Fui eu que plantei, não foi nem o município. Então eu quero concluir só isso. Tá. Ninguém está tomando nada de ninguém. Nós só queremos... Paz. Pode ser errado.
Para ser democrático, falaram duas pessoas, então cedo a palavra ao Cateto. Por 5 minutos, por favor, Cateto.
Senhor presidente Pedro dos Santos, Faneco, bacana que faz parte desta mesa, senhoras e senhores vereadores que compõem essa casa de lei, da qual por 16 anos dela participei, e nesta casa que consegui inaugurar para o bem de Garça, essa beleza, foi o trabalho do vereador Cateto, com mais a equipe toda dos vereadores, mas que me chamou a atenção, e eu só pedi assim para que pudesse trazer uma palavra. Uma palavra de respeito, não aqui chegar. Nós já vamos falar de música, nós já vamos falar das pessoas que precisam dormir. Precisamos falar de tudo. Mas sem ódio, sem braveza, falar que eu fiz isso, não. Todo mundo fez um pedaço de Garça e de Jafa. O que nós queremos é que o jovem cante, que as pessoas se divertem, que as pessoas durmam, mas num consenso da onde possa existir. Palavra, consenso de conversar, porque nessas reuniões que vocês marcado por data, que eu fui numa agora, com reunião marcada já, com coisa de querer ou não querer. Eu só estou pedindo aos senhores vereadores, se unam, conversem. Vocês também não podem passar acima da lei, que eu sei, mas é um consenso para se entrar numa coisa, para que nós possamos deixar essa alegria no lago ao jovem. Eu, por exemplo, moro em Jafa, a minha alegria é ver os caminhões passar na pista. Já está bom demais. Mas é por isso que eu venho aqui, pedir para vocês. O meu filho veio aqui, pediu com carinho, pediu com amor. Ele não falou nada de braveza. Você viu que falaram aqui de anarquia? A música não tem nada a ver com anarquia. Falaram de bagunça? A música não tem bagunça. A música leva amor, leva música, leva alegria. Então estou pedindo para vocês, Pedro, vereadores, vereadoras, vocês da música que respeitaram e sempre vão continuar respeitando aquelas pessoas que moram. Vocês dos trailers, respeite, coloque o som. Esse negócio de falar que mede ou não mede, que ninguém está respeitando, não. Eu quero que vocês se unam num sentido. Se unam para que haja o bom sono, a boa música e que Garça seja sempre a Garça voando feliz. Obrigado, fiquem com Deus.
Então nós estaremos encaminhando a mesa para a comissão responsável e a comissão vai estar responsável por estar organizando ou não a audiência pública. Passamos para a ordem do dia. Item único. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 11 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 4.844, de 1 de 7 de 2013, PPA, e altera o anexo 2 da lei número 5.075. Ó, infelizmente não temos como manter a sessão, eu dou a sessão por encerrada. Encerra a sessão.
Vezes.